No ar, mais uma edição do programa mais confortável da internet brasileira, Lodi. A pantufa dos podcasts. Desce a letra show, gostou dessa, Vuva?
Foi legal, foi legal.
Legal,
pô,
legal.
Abaixa um pouco o meu volume.
O Lodi quase ficou surdo. Olha aí, olha um que o Lodi tem ficado surdo, Lodi. Vamos começar falando disso, que você tá ficando surdo?
Pô, eu acho que eu tô ficando surdo e velho, mano. E aí tá afetando meus ouvidos já.
Velho, você tá ficando, né? Todos nós.
Ninguém tá ficando mais novo, o que é uma pena, né?
Por enquanto, a tecnologia uma hora pode chegar e rejuvenescer a gente.
Já pensou? E se é bem na nossa vez, tipo assim, a gente vai ser a última geração a morrer, e aí de repente, pá, todo mundo descobre que, ah, não precisa mais morrer não. Você fala, caralho, porra, podia ter sido 10 aninhos antes, eu tava aqui ainda. Se bem que ser imortal deve ser um...
Não, mas daí depende, porque, por exemplo, vamos supor que você tem a opção de você não morrer. Você ia gostar de saber isso hoje com a forma física que você tá e do jeito que você tá?
Não.
Que ia
não,
ser daqui
não,
pra frente.
Não, aí fudeu. Aí
agora,
fudeu.
Se você puder
não,
escolher.
É a pior forma.
Então, agora, se imagina a pessoa que ela descobre isso com 15 anos de idade, 16. Ela vai poder ter aquele. Entendeu? 25. Ela vai poder.
Ah,
aquela...
é. Não, eu tô. Isso aqui pra mim é uma fase de transição pra algo
mas
melhor, né?
A pessoa
não é?
Fica do jeito que tá pra sempre?
Mano, não.
Ah, eu acho que é isso, porque o que, que adianta você envelhecendo e ter as dores e os problemas?
Mas, mano, o padrão de beleza ele muda de 50 em 50 30,
mas não é padrão
30, 20,
de beleza. Ai, padrão de não. Beleza, ah, tá. Você tá querendo dizer o quê? Ai, Cauê, vai, você vai reclamar de estar calvo? Vai entrar na moda
não,
ser calvo?
Não.
É isso?
Não,
não
já
vai
foi
entrar.
Moda, já foi moda, já foi moda.
Onde calvo? Que foi moda ser
que
calvo?
Isso, cara, é do careca que elas gostam.
Ah,
Bruce
claro.
Williams.
Você acha que não foi um careca que escreveu essa merda dessa letra?
Não, mano. É da Adoniran Barbosa, não é?
Ninguém nunca cantou essa música de verdade, assim, tipo, de coração, assim, a mulher falou...
Nunca... Não,
é dos carecas que elas gostam, mas nem mentira, mano.
Cara, você nunca cantou isso no chuveiro?
Pra tentar me consolar, chorando?
Enquanto você
tá... Dos carecas que elas gostam. Dos carecas que elas gostam.
Pô, eu tava falando, eu não lembro com quem, acho que foi com...
Olhando no espelho, tá
É dos gordão careca! É dos gordão careca que elas gostam, mano!
Não, eu achei que foi com você que eu. Não lembro, eu tava conversando com alguém que provavelmente era careca também.
É.
Que a declinagem dos careca foi quando o Velozes e Furiosos passou a fazer filme ruim. Porque, tipo, até aí a gente tinha
mano,
o Van Diesel.
Não,
a gente tem vários careca foda,
pode,
mano.
É, pode. É, o que você precisar falar pra dormir mais tranquilo à noite, Lodi? Fica à vontade,
tá,
mano.
Tá.
Falar que é mais
Pac
da hora ser careca.
O Pac era careca, o Pac quando tava com o cabelinho não era tão legal não.
Mas, ó, se você pegar o Tupac, o Bruce Willis
mas, ó,
e mais
aqui,
quatro pessoas...
Esse aqui é um dos compositores da marchinha.
Aí, olha o tamanho, olha o cabelo. Foi contratado por um careca, mano. Algum careca muito rico que chegou e falou assim, a Dona Irã...
É a Dona Irã Barbosa? Nem sei se é.
Não, acho que não.
Acho que não é não.
É esse, Nelson Gonçalves?
Pô, peraí, deixa eu pegar o nome dele.
Ele é o autor dos carecas.
É carecas. Um dos, tem um outro que eu tô tentando achar.
Ah, mano, isso aí é uma
é um dos.
Roberto Roberti.
Roberto Roberti é o nome dele?
RR.
Incrível, mas ele não era careca. Não, tá, não dá pra acreditar nisso.
É.
Vamos. Parou.
Mas
tá
não
ligado?
Tem a ver com o padrão de beleza, não, mano. Eu acho que teria que ser assim, ó, você pode ficar imortal. Hoje essa tecnologia tá disponível, mas a gente não pode regredir a sua aparência pra você parecer mais jovem.
Ah, entendi, entendi.
Você,
aí
vai,
você vai definhando, assim. Até você virar o vilão dos Aventureiros do Bairro Proibido, aquela
que
manga
vai...
chupada seca, aquele maracujá de gaveta. Você tá lá tipo...
E o bagulho tinha que ser igual aquele bagulhozinho que vai clique, tá ligado?
Clique.
Porque aí você fala, mano, eu vou parar de usar...
Pra morrer.
Pra morrer.
É, então.
Aí, eu
tipo
já inventei assim, um produto aqui, ó.
Inventou. Só. Só. Vou inventar um aqui. Um teleporte, ó. Inventei um produto aqui, hein?
Só abre
só
uma lojinha online lá.
Você foi.
Botar pra vender.
Você foi bem Steve Jobs das ideias, tá? Steve Jobs fazia isso. Entrava lá na Apple e falava assim: pô, oh, pensei agora no bagulho assim, ó. Não vai mais escanear o dedo, eu escaneio a cara agora. Os caras, Steve, como é que eu faço isso, cara? Aí ele falava, dá teus
irmão,
pulos, irmão.
Eu tô
eu tive
aqui
a ideia.
Pra fazer o brainstorming.
Você te vira que eu tô te pagando pra isso.
Mas se jogar isso lá no Telegram dos Bolsominion, o pessoal acredita, viu?
Acredita, né?
O Ozempic da imortalidade?
É.
Pô, incrível, mano. É,
e
não
aí
sei
ele
se você
tem
querer.
Um contraceptivo, que talvez agrade você. Conforme você usa, também diminui a probabilidade de você ter filhos.
Ah, é perfeito. Mas daí tem
mas
um bagulho
aí...
que também chama vasectomia...
Não, sim, mas
já
eu tô
zero
falando
isso,
que aí
tem
esse
que entrar
rolê.
Na faca, né, Caio? Aí já não curti muito.
É, não. E aí depois você muda de ideia e tem que... Aí fica snip, snap. Tá
dá
ligado essa referência?
Dá
quem pega essa referência do snip? The Office, não? Ninguém? Porra, pegaram?
The Office.
Porra, mano.
Não
quê?
É. Não lembro disso.
Ah, tá, achei que você ia falar que não assistiu The Office.
Não.
Eu tava assistindo esses dias de novo o episódio que ele vai receber a galera no jantar na casa dele e tal.
Ah, esse é muito bom, que tem a TVzinha dele, que ele fica aquele clima tenso dele brigando.
E aí ele fala pra ex, pra mulher dele, fala assim, quando você falou que não queria ter filho, quem foi que fez a vasectomia? E quando você mudou de ideia e falou que queria ter, quem foi que desfez? E aí quem faz, que faz, desfaz, slip, você sabe quanto que, qual que é o peso no corpo de um homem fazer 3 vasectomias?
Coitado.
Muito foda, muito foda. Estamos começando então dessa letra show, a pantufa em forma de podcast, tá bom?
Gostei.
Tá calor aonde você tá hoje? Porque hoje tá um clima menos merda aqui, né? Hoje
tá meio friozinho, tá o quê?
Eu passei muito calor na madruga hoje também.
Hoje? Deixa eu ver.
Acho que tá uns 23.
Mas tá voltando, né? O calor tá voltando, não se animem.
Pô, mas aí é um inferno, né, mano? Porque o calor, quando ele volta, ele vai voltar também daquele jeito, né?
Vai voltar com tudo, mano.
Vai voltar pior, mano.
Tá bom? Vai voltar
aí
pior.
É foda, mano.
É,
mano. Por enquanto tá um climinha gostoso.
O calor passa 26, hoje em dia?
26 graus agora em São Paulo.
26 graus em São Paulo. O calor hoje em dia, ele passa como passa aqueles vilão de filme, tipo do Halloween, assim, que ele tava...
Sim, sim.
A última cena ele fala, ele vai voltar mais forte. É isso, não tem,
tá,
relaxa.
É meio Fred Krueger, né? Você tá confortável achando que vai dormir e de repente ele... Ah!
É, mano. Fred Krueger das ideias, tá? Esse verão tá bem Fred Krueger das ideias.
Eu nunca assisti, mano, Fred Krueger.
Que isso,
Bulbasauro? Eu nunca assisti, sentei pra assistir um Fred Krueger, mas com certeza já vi passando uns pedação, assim. Eu tô ligado no esquema do Fred Krueger.
Mas você conhece a lore?
Tô ligado.
Ele era um pedófilo.
Ah, não, isso eu não sabia. Eu só conheço ele invadindo o sonho das pessoas e tal.
Eu só vi uma cena que era uma cama, não sei se era um cara ou uma mina que tava na cama, daí abre um buraco, suga ela pra dentro da cama... Explode sangue, vai sangue no teto. Uhum. Porra toda.
Sim, sim.
É muito foda. Sacana inventar um vilão que ele pode fazer o que ele quiser, assim, tá ligado?
Mas se dormir.
Então.
Isso é maneiro.
E aí uma hora você morre, ou você infarta, ou o Fred Krueger te mata. Tipo
não,
isso.
Mas o rolê do filme é que eles têm que trazer o Fred Krueger pra realidade. Eles encontram uma brecha lá, se não me engano, que é tipo assim, quando você estiver dormindo, segura ele que a gente vai acordar você, e aí você vai trazer ele pra realidade e a gente mata ele.
Uma brisa, né?
É uma brisa.
E daí aqui na vida real ele é tipo qualquer um.
Não, ele não existe. Não, ele não só existe, né? Nos sonhos.
É, ele não existe na vida real também, ele não existe, não. Nem no sonho da vida real, relaxa.
Mas aí você vai vir um Cauê cético aí.
Como fala? Mas aqui na vida real, pô, aí você tá me tirando.
No filme, né, velho?
Ah, entendi.
Não, achei que eu precisaria explicar certinho.
Pô, normalmente isso não precisa, né?
Vem chegando então. Hoje nós temos uma pauta que vai se basear nos humanos do capitalismo tardio.
Caralho,
Bulbasauro, que susto, mano.
Muito alto.
Caralho, mano. Caralho, que susto. Achei que Israel tava visitando nós, mano. Papo.
Caralho, foi muito forte.
Não, é porque eu não tô acostumado mais a usar retorno, né? Aí agora, do nada...
Bom período.
Calma, vai, prepara, Bubu, então. Hoje nós temos Balenciaga. Hoje nós temos Hambúrguer do Espaço. Hoje nós temos Round 6 da Vida Real. Hoje nós temos também a menina que consumiu demais podcast de True Crime e resolveu virar protagonista de um. E também vamos começar com uma notícia aqui que ficamos sabendo. Sabe o policial lá que matou o George Floyd? Que começou todo o esquema dos protestos lá nos Estados Unidos, do Black Lives Matter e tal. Pra quem não se lembra, ele ajoelhou no pescoço do George Floyd e o cara agonizou pela própria vida. Disse que não conseguia respirar, disse que tava morrendo. Avisou por várias vezes, não tô conseguindo, eu vou morrer. E o cara morreu, lembra disso? Então, o policial, ele foi esfaqueado na cadeia agora.
Olha aí.
E ele tava pagando 22 anos e meio de cadeia. E aí tá ali a manchete. Ex-policial condenado pela morte de George Floyd é esfaqueado na prisão. O nome dele é Derek Chauvin. E é isso que aí. Eu não vou comentar. Próxima notícia ou não?
Eu não tenho muito o que comentar, não, tá ligado?
Não vou nem. Próxima notícia, tá bom?
É aquela coisa, as notícias correm aí, né?
O bagulho acontece, né, mano? Próxima notícia. Não! Próxima notícia. Não! Volt, não!
O que eu não falei, vocês sabem como.
Não!
Mas tem bastante gente comentando da camiseta do Load.
Ah, é verdade! Vamos mudar de assunto! Vamos todos cantar de coração!
Não!
A segunda divisão! Olha só, rapaziada, inclusive, Load. Fui dar essa notícia ontem e confundi as datas. Eu falei que o Corinthians ia jogar hoje. Na verdade, jogou ontem de noite.
É, por isso que eu vim hoje com a camiseta. Achei que ia jogar hoje, mano.
É, então, você já veio até com a Cruz Maltina no peito aí, né? E aconteceu que ontem, um jogo que a gente consideraria um jogo de confronto direto, jogo de 6 pontos, como diria o outro, que era os dois ali brigando pra ver quem cai pra segunda divisão, certo. Tá ligado? Aí cai quatro times pra segunda divisão, e lá na meiuca, assim, aberto da... Sabe assim, você já jogou aqueles Fortnite, tá fechando a zona, assim.
Uhum.
É a segunda divisão fechando e o Corinthians tomando dano já. E o Vasco lá, corre, 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 corre. Ontem confronto direto entre os dois. Aos 3 minutos de jogo, o Vasco já abriu o placar lá em Vasco, né? Uhum. É o São Januário, né, do Vasco, né, Lodi? É o São Januário, né?
É o São Januário, né? Quanto mesmo que estreou lá o estádio deles lá?
Ah, 1900 e Guaraná com rolha, mano. Alguma coisa assim.
Por aí.
Aí, 3 minutos de jogo, o Corinthians tomou gol. Eu falei, ah, é isso, aí, né, ó. Mano? É isso. O Corinthians
Vasco!
Aí, o Corinthians empata o jogo com um gol de cabeça do Romero, toma virada... O Corinthians reempata de novo com outro gol de cabeça do Romero. E ali depois a gente faz o terceiro gol e ganha fora de casa. A torcida do Corinthians estava lá em peso gritando arerê, arerê, o Vasco vai jogar a Série B. Tem um grito de torcida que o Corinthians faz também que é, eu acho bizarro, tá? Ninguém tá glamourizando isso não, mas eu acho bizarro, peculiar. Talvez você não conheça. Os caras estão lá em minoria no São Januário.
Certo.
E aí eles começam a cantar, isso é tradição deles, eles começam a cantar Ei, filha da puta! Para de cantar e vem pra luta. Alguma coisa assim. Para de gritar e vem pra luta.
Pra brigar?
Assim. Chamando
literalmente pro... brigar ou brigar no campo ali? Tipo, irmão, para de ficar fazendo... Como é? Panelinha aí no campo.
Aí você vai ter que perguntar pra Gaviões. Eu não vou...
Não, a gente já falou aqui, né? Tem algumas instituições, como a gente pode chamar.
Não sei o que você vai falar.
Não, seguir. Que a gente não...
Load!
Não.
Isso, é exatamente isso.
Entendeu?
Algumas coisas... Sabe assim? Sabe o... O Simba trocando ideia com o Mufasa?
É, tá aquela ligado? Área lá, irmão.
Oh, ali, ó. Polícia, torcida organizada, juízes.
É.
Tá ligado?
Quais são os outros? É, Detran.
Crime organizado, Detran. Ali você não vai, tá ligado? Então, essa letra show não vai. Aquele ali não é nosso reino, tá ligado?
Esse é o campeonato que é o Brasileirão?
É o Brasileirão, sim. Brasileirão. Estamos faltando agora, acho que... Tá, falta...
Quantos jogos que falta ainda?
Pra... Mano, 2-1, sei lá, tamo no final,
não,
mano.
Não, mas tá suave aqui na tabela.
O Corinthians escapou.
Tá em 11º, mas o Vasco também.
Não, mas olha a pontuação, tamo falando de 3 pontos,
não,
pode
mas
jogar
olha
ele
aqui,
pra
ó.
Série B,
ah, irmão,
mano.
O número
o América
não importa,
tá em último.
É a bola no pé, é a bola no pé, fi.
O América tá em último,
tá.
Com 21 pontos. O Coritiba vem logo depois,
certo.
Com 29. Goiás com 35.
Uhum.
Bahia 41. Ah, não, é o Vasco tá com 42.
Isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando.
Não, depois
sinistro,
que eu apareci
pai.
Aqui, ó, chat, pode guardar isso aí no coração de vocês. Vocês vascaínos aí que estão assistindo aí.
Ah.
Depois que eu apareci com a camiseta aqui, é só vitória. Vou colocar outra estrela aqui.
Peraí, que eu vou pôr a câmera em você.
Ó,
aí,
ó. Depois que o DS Letra Show aparecer, vou colocar outra estrelinha amarela aqui em cima. Eu nem sei o que significa essas estrelas, mas eu sei que quanto mais a gente tem, melhor é. Tá ligado?
É, mas nem sempre também, porque tem time que coloca glórias de outras modalidades. Ah, porque isso aqui é uma homenagem a não sei o quê. Nem sempre é,
é.
O título mais glorioso do
e
clube.
E quando você tá enche tanto aqui que eles têm que mudar o logo do time quando tem
ninguém
tanto?
Faz isso.
Ninguém tem tantas assim?
Depende do qual é o critério, entendeu? Se o Corinthians fosse colocar uma estrela pra cada campeonato paulista, o Corinthians é o maior campeão paulista do mundo.
É, o Corinthians tem estrela até dentro do brasão lá, aquelas lá no conta.
Que estrela dentro do brasão?
Ele tem, não tem? Tem
ah, não, mas aquilo não, aquilo lá é design só. Não, não,
ah.
Não. A não ser que tenha algo na história do bagulho que vai me falar, não, Cauê, na verdade você não... Porque a gente não sabe nada de futebol, né?
Essa é a realidade. Essa aqui é a graça, né? Se você quer saber de futebol, você tá no lugar errado.
Ganhou 3 pontos. Quando ganha jogo, ganha 3 pontos.
3 pontos, perfeitamente.
É, ó, porque daí, ó...
Quantas rodadas faltam? Você vai depois... descobrir essa informação pra nós? O chat vai falar pra nós?
O chat fala, porque aqui não tem.
Tá.
Ó, porque depois do Vasco, vem...
O Santos.
Santos, Cruzeiro, Fortaleza...
O Internacional de Porto Alegre. O Corinthians lá no 11º. Assim, matematicamente...
Só que assim, Santos, o Cruzeiro e o Fortaleza... Eles estão com 3 pontos de diferença.
Certo.
Então, se você ganhar ali, se, tipo, se qualquer um ganhar, pode... Tipo,
pode mudar, totalmente,
pode mudar totalmente.
O Corinthians ainda tem, eu tava vendo uma estatística, algum matemático fez essa, essa conta.
Deus, mano, os cara...
Fala, Lodi. Fala, não, eu quero ouvir sua crítica.
Não, tô avisando. Ô, os caras ficam fazendo conta de matemática, mano.
Lógico, mano. Os caras já vai trampar no quê? Tudo o resto a calculadora já faz,
não,
mano.
Você tá ligado que o Lodi tava totalmente por fora de futebol e ele se colocou sozinho dentro do misticismo. Então, assim, se o Vasco ganhar, ele tá falando que é por culpa dele. Mas agora, se perder, mano, também vai ser culpa sua.
É na conta do Lodi, tá?
Não.
Alô, Casimiro.
Nesse... Casimiro.
Alô, Casimiro.
Pode cobrar aqui.
É na conta do Givas.
Não. Tá se, ó, se o Vasco ganhar, o Casimiro tem que comprar porcentagem lá no time.
Perfeito.
Porque aí ele vai ter noção que, tipo, opa, peraí.
Aqui um ainda dá pra salvar algo, ainda tem o que salvar, né? É. Ainda tem o que salvar. Aí o matemático disse que o Corinthians tem, tipo, 1% de chance de cair. Mas matematicamente até o São Paulo poderia cair. E é surreal como tá disputado esse brasileiro, porque você olha lá em cima, o Palmeiras e o Flamengo tem 63, o Botafogo 62, o Atlético Mineiro 60, o Grêmio 59. O Botafogo foi aquele que seguiu na liderança do campeonato, o campeonato inteiro, o Pedro Certeza já tava comemorando o título, e agora ele tá em terceiro lugar, né? O Flamengo e o Palmeiras têm 63.
O Botafogo é o jacaré do Pedro Certeza no futebol, né?
Como é, jacaré? Ah, isso, exatamente.
Ele fica lá, é tipo, verdade. Zoando, e a galera fica zoando o time dele, é, e isso. Realmente é isso.
Caralho,
é
isso. Essa daí pegou bem no Pedro Certeza, tá? Se cada time fosse um animal, o Botafogo era o jacaré. Fala, Buba.
Coitado do Pedro. Fala. Se tem, falta mais dois jogos...
Perfeito.
O Goiás, o Coritiba e o América já foi de base.
Já.
Então
já.
Só vai mais um, só vai cair mais um time.
Sim. E aí vai ficar provavelmente entre Bahia, Vasco e Santos. O Cruzeiro pode ser ali que deu um azar, mas duvido muito, assim. E tipo, é isso, tá ligado?
É, o Cruzeiro cair, ele não pode ganhar nenhum e o Bahia tem que ganhar os dois.
Exatamente.
Vou vir com a camiseta do Santos pra o Santos e o Vasco ganhar e o Bahia cair.
Perfeito. Ah, você vai derrubar o Bahia, então.
É, assim.
Aí, Bahia, tá vendo?
Aí, Bahia, já sabe,
ele,
né?
Ele tava aí semana passada, viu? Ele tava aí semana passada, infiltrado.
E os caras estavam comemorando um título do Vitória lá, que tinha ganhado.
E aí, aí o torcedor do Vitória vai ficar mais feliz ainda. O Vitória sendo campeão e o Bahia caindo.
É
muito
caralho,
louco.
Caralho, mas bom. O Santos, eu tenho um apreço pelo Santos, porque o Santos é do Charlie Brown ali.
Sim,
também.
Sim, Mano Brown, Charlie Brown, Pelé.
O Emicida também é santista.
É, então. Aí, os caras sabem muito de som, muito pouco de futebol, né?
É isso, mano. O Brown deu oreada nos caras lá. Não sei se adiantou.
É, ainda não escapou do rebaixamento, né? Tá 2 pontos da zona de rebaixamento.
Aí eu te pergunto, você prefere... Olha como é a semiótica da parada, né? Olha essa... Nossa, agora eu vou fazer uma linha aqui, hein?
Vai.
Ontem a gente comentou que o Neymar tava ouvindo conselhos do Bolsonaro.
Sim.
Neymar já jogou no Santos. E aí quem tava dando conselho pro Santos e o Santos conseguiu vencer foi o Mano Brown.
Tá vendo?
Que é totalmente o oposto.
É outra coisa, né? É outra coisa.
Olha pra onde tá indo...
Então, se o Santos cair, a culpa é do Bolsonaro. Então.
A culpa é do Bolsonaro não. E do Neymar. A culpa é do Neymar, sempre.
É, isso que eu ia falar. Eu ia falar que é do Brown, mas não.
Não, por quê? O Brown foi dar oreada
pra... Né?
Mas ele tentou, entendeu? Tipo, ele tentou ressuscitar o paciente, era tarde demais, entendeu? Talvez...
Só não tá pior por causa disso.
Só não... É verdade, podia ter caído já.
É verdade.
Se for ver.
É verdade, verdade.
Tá? Então é isso, pra você que tava interessado em informações do brasileiro. Ninguém... Tipo, né? Eu não sabia nem a data do jogo, tipo, o bagulho é uma pataquada, comédia.
Ah, mas... eu descobri hoje muita coisa aqui, a camiseta é bonita, tô legal.
É, então, é da hora, ficou bem em você. Ficou bem em você, é fato. Mas, sei lá, né? Podia... Ô, mano, eu vou te dar uma camiseta do Corinthians, mano. Que isso?
Lá, pronto.
Porra é essa,
eu vou virar o Bolsonaro lá, que só usa a camiseta e não torce pra ninguém, né?
Tipo... Menos a do Corinthians, tá? Só que daí o Marcelinho Carioca fez o favor de cagar na própria história e entregar a camiseta do Corinthians pro Mito.
Não, mas eu acho bonito. Será que os fifeiros ficam putos comigo hoje? Por causa que eu tô usando a camiseta e...
Ah, não.
Não tem isso, não? Da galera ficar puta...
Porque... Fifeiro gosta de time grande, né? Fica preocupado com o Vasco.
Que isso, cara. Os caras ficam torcendo pra time europeu, mano.
É, isso é meio triste, mano.
Isso
é meio triste. Mas é aquelas também, né? Olha, eu tô lá torcendo pra time... Eu sei que eu não torço pra nenhum time da NBA. Mas eu tô lá assistindo a NBA enquanto tem a Liga Brasileira. Mas existe uma diferença... Agora, o Campeonato Brasileiro, eu tava vendo um dado, eu não lembro qual é o critério, tá? E vocês vão me desculpar porque eu não manjo nada. Mas rolou uma eleição aí, com base numa série de critérios técnicos, talvez, para quais são as ligas nacionais mais fortes, assim, que mais entregam entretenimento. E o Brasileirão ficou em primeiro no mundo.
Caralho.
Tá? Porque você tem baitas times ali, você vai para a Espanha, você tem lá o Real Madrid e o Barcelona. Acontece que existe uma disparidade, né, muito grande, às vezes, entre o que é elite do futebol e o que é a ralé. Uhum. E aqui você tá vendo, ó, o Campeonato Brasileiro, nós estamos faltando 2 rodadas... E o time que tá na 11ª posição ainda é matematicamente possível de cair. Enquanto a disputa pelo título também tá um bagulho que parece uma novela mexicana, tá ligado? Então, o Campeonato Brasileiro é muito foda. Então, por isso eu acho meio mais estranho uma pessoa gostar de futebol europeu mais do que, né, o Brasileirão, do que gostar de basquete e NBA, porque NBA é diferente, né? NBA é realmente
nível técnico. Aí, vamos ser sérios, né? Basquete é mais difícil do que futebol, né?
Poxa, aí você entrou no vespeiro, hein, mano?
Você não acha?
Aí você tá no vespeiro.
Olha o tamanho do gol, olha o tamanho da cesta, irmão.
É, mas aí, né...
Uma... Um você joga com o braço, o outro com a perna. São categorias
mais difícil de jogar com a perna.
Você acha?
Lógico.
É, né? É.
Muito mais difícil jogar com a perna do que com a mão.
Que isso, mano, a cesta... Ah, tá.
Load. Vamos perguntar, vamos botar uma lixeirinha aqui e te entregar uma bolinha. Você acha mais fácil você acertar com o pé do que com a mão?
Não, eu acho... Não, peraí, mas a gente tá falando de outro tipo... Aí é altinha, altinha é outra rolê.
Não, mano, é muito mais difícil jogar... Caralho, como assim?
O cara joga vôlei, mano, com o pé, mano.
Quem joga vôlei com o pé, paizão?
Na praia lá, os caras jogam.
É futevôlei, futevôlei.
Então...
E é muito mais difícil do que jogar vôlei com a mão, mano. Muito mais difícil.
Muito mais difícil.
Nossa, infinitamente mais difícil.
E aqueles, mano, que joga tipo peteca... Só que é com o pé e...
Sim,
nossa,
mano.
Eles dão uma...
Você viu o que, é que eles dão? Eles dão umas... Você já viu? Tipo, tá voadora? É um esporte de Shaolin, mano. É, você já viu essa porra?
Não.
O cara tem que ser o Bruce Lee pra ser pró no bagulho. É muito foda, mano. Não, é sério. Sabe a cortada de vôlei?
Tô ligado.
Pra, imagina uma rede mais baixa e o cara dá cortada carpado. Com o pé.
É.
Choplau! Tipo, você fica, umas caralho, voadoras. Umas burdoadas aqui. É tipo... Caralho, mano, foda, tá? Muito forte. Mas é... Esse é o vespeiro aí. Eu acho que existem várias diferenças entre futebol e basquete. E eu não sou clubista de falar que, futebol, que o basquete é melhor na maioria das coisas, não. O futebol oferece uma série de coisas que o basquete não oferece.
Eu vou falar com uma pessoa leiga aqui, tá?
Tá.
Leiga que... Pode tacar pedra que eu sou leigo, então não vai me atingir meu ego.
Tá.
Que eu não me importo. Mas, tipo assim, o basquete, eu acho ele mais entretenimento por causa do desafio do cara acertar a bola lá no garrafãozinho lá.
No aro.
No aro. Isso.
Na cesta.
E também a questão que o tempo é mais curto. O futebol, às vezes eu fico... Eu nunca vejo jogo de futebol porque eu acho muito longo o tempo ali. Os caras ficam muito tempo correndo. Aí toca pra um aqui.
Então, mas aí eu vou dar o pulo do gato. O
estratégia?
Tempo... Não. O tempo do basquete é mais curto no relógio ali, mas é relógio que começa e para. E uma partida de basquete dura mais que uma de futebol.
Sério?
Opa!
Nossa, gente, tá vendo? É igual quando você tá num momento tão bom da sua vida que você nem vê o tempo passar.
Mas isso é verdade.
Mas é
isso é verdade.
O basquete é mais dinâmico.
Bem mais.
Eu acho mais dinâmico.
Marca
dinâmico.
Marca aqui, marca ali, ataque marca contra aqui. Defesa e defesa e ataque, ataque,
o jogo
ataque.
O tem 90 pontos, 100
pontos. É plástico, enterrado. Depois o time pode estar tomando um pau. De repente vai dar uma encravada na cabeça do cara, você... tá ligado? Agora, o futebol, ele tem, é como se fosse uma droga mais pesada, porque é difícil de ter algum bagulho na hora que você tem um gol aos 48 do segundo tempo, que é decisivo, mano, é muito mais emocionante que o basquete.
E os dribles também, né, a galera quando...
É, o futebol tem mais uma... Mano, o futebol é muito bonito também.
Não, mas
também,
o basquete, quando tá empatado nos últimos segundos,
é,
porra,
isso é, legal.
É foda
isso
também.
Isso é muito legal. Mano, cada um prós e contras, tá ligado? O futebol O futebol é o maior esporte do mundo, com folga. O basquete não chega nem perto do futebol no mundo, e não é à toa. O futebol é muito foda também.
Sim.
Mas é isso, né? Questão de preferência. Como torcedor casual, assim, que gosta só de ver um bagulho plástico bonito, o basquete, pra mim, é o que mais oferece, né?
É, tem uns shows de rap de vez em quando.
Tem umas
aparece
paradas.
Uma estrela lá pra fazer uma palhaçada.
Tem sempre uma estrela na beira da quadra que você fala, nossa, olha, Beyoncé tá vendo o jogo do Lakers. É legal também, entendeu?
Isso é legal.
A galera não para pra ver o Super Bowl por causa do show do intervalo. A NBA tem sempre um negocinho pra oferecer, assim.
Sim.
Ô, você viu que tá sentado o Spike Lee, tá na beira da quadra junto com o Jack
Nicholson. Doidão lá, né? O doidão.
É, pô, é mó da hora, mó da hora, mó da hora. Mas aí, todo
respeito ao futebol. Aliás, você falou do Spike Lee, vou trazer uma informação aqui. Se eu não me engano, me corrija aí, galera que gosta de boné, se eu estiver falando merda. O Spike Lee, ele criou o formato de boné da New Era pra basquete, porque antes só tinha pra time de beisebol. E como ele é fanático por algum time que eu não lembro o nome agora, você provavelmente vai saber.
New York Knicks.
Ele chegou e fez a proposta de lançar um boné pro time dele.
Legal.
E aí a New Era começou a fazer uma linha de boné pra basquete.
Foda.
Por causa do Spike Lee.
Foda, tá?
Procurem aí essa informação aí, tá?
Momento.
Agora, eu posso ter espalhado uma fake news gigante.
Não tem problema, se você falar com convicção...
Não, mas eu sei que isso é real, porque tem entrevista do Spike Lee, tanto que é o Five Panel, se eu não me engano.
Five
tem
Panel.
Todo
não,
o
Five Panel não é os...
Eu não lembro se é o Five Panel. Tem todo o rolê aí
Five
por trás.
Five Panel é esse aqui, maravilhoso, inclusive, tá?
É, que aliás...
É Five Panel, tá bom?
Hidrofóbico, sabe por
hidrofóbico,
quê?
Hidrofóbico, tá bom? Contra respingo. Uma paleta de cores minimalista sensacional, que não vai desbotar. Tá bom? Isso aqui ó, é o conceito de Five Panel. Um painel,
sim.
Dois painel, três painel, quatro painel, cinco painel. Alguma coisa assim.
Exato, exato.
E aí essa coisa mais baixinha, assim, que veste muito legal na cabeça, não fica cabeçudão, né?
Sem falar que ele é legal porque você consegue dobrar ele pra colocar dentro da mochila tirar e utilizar.
Né? Baita do boné, tá? Inclusive, Insider, tá bom? Baita do boné. Baitas cuecas, sair do banho e colocar uma cueca da Insider...
Boa. Ó, ontem
um abraço quente numa noite fria.
Ontem a gente falou que era os últimos dias. Hoje é mais últimos dias, mano, do que ontem
hoje
ainda.
É mais, até porque amanhã com o tio... Aliás, estamos com o tio João quinta, amanhã sexta-feira, não, perdão. É, eu tô achando que hoje é quinta, mano.
Tô falando, um tá ficando surdo, outro tá ficando senil.
Meu Deus do céu.
Cada vez o programa ainda...
O bagulho tá foda, mano. Nós estamos na final, na finalíssima da Black Friday de certo. Insider, tá?
Exatamente.
E aí você usando o nosso cupom DSBF... Você soma com o desconto do site deles e chega a ter até 40% no site, é isso?
Uhum, exato.
Mano.
É muita coisa, hein, mano?
Rapaziada.
Dá pra fazer uma rapa legal lá no site, hein?
Faz uma diferença no teu carrinho no final. E eu vou te falar um bagulho. A hora que você botar as camisetas... Por exemplo, esses dias aí, eu fiz lá uns stories onde eu tava usando a oversize de preta.
Uhum.
A hora que você botar aquela oversize de assim, você vai falar, nossa, mas é... Nossa, é tão... Agora, sim, eu entendi, nossa, nossa. Você vai ficar fazendo assim, nossa, um simples nossa, mas o bagulho é, nossa.
Aí você vai colocar a cueca e vai ficar também, nossa.
Nossa, você vai ficar, nossa. Aí você vai pôr a meia boné, você vai ficar na sua casa assim, ó. Nossa, mano.
Vai parecer os calangos quando eu ver alguém assim, ó.
Nossa, mano, olha isso. Insiderstore.com.br, o QR Code tá na tela, o link tá fixado. Aproveita porque, ó, hoje o load tá de bermudinha, meia, e aí você fez aquela estratégia que a gente
falou.
Um look
diferenciado, né?
Apesar que ele tá de Vasco, você tá com uma Insider por baixo.
Exatamente, mano, pra mostrar como dá pra você utilizar de várias formas diferentes, né?
Se você tivesse no São Januário ontem e você ia tá suando, né? Que aqui é Corinthians, né? Não, você ia tá tipo, caralho, Romero, sério.
Essa aqui ela ia tancar pra não chegar nessa daqui.
Não, não, né? Porque ela ia deixar você transpirar. A do Vasco, sim, ia bloquear, mas aí o problema é da camiseta do Vasco.
Com a Insider no corpo.
É isso, tá? Então, bonezinho, as roupas femininas também. Tem calcinha sutiã, tem cueca, tem meia. Confere lá, insiderstore.com.br. São as tech t-shirts que não amassam, que não deixa odor.
Hidrofóbica.
Que te deixa transpirar. O hidrofóbica é a bermuda e o boné.
Exato.
Mas dá uma conferida lá, certo? Usa o nosso cupom DSBF pra somar com o site até 40% de desconto. E tá, mano, última chance, tá?
Tá
última
acabando,
chamada,
hein?
Tá?
Comprar
tá
aí o presente do dia do amigo secreto.
Perfeito.
Natal. Secreto,
perfeito.
Comprar a roupinha branca pra pular ondinha.
Isso, perfeito.
Porque o amigo secreto tem todo esse assim, ah, pô, vai dar cueca, é amigo da onça cueca, né?
Ah, é?
É amigo
pra
da
mim,
onça.
Não, mano. Pra
daí,
mim, não.
Pô, da Insider é amigo secreto mesmo. É um baita presente a cuequinha aí mesmo.
Você vê como é as coisas, né? Quando a gente é criança, a gente odeia ganhar meia e cueca.
Sim.
Aí chega numa idade onde você só quer ganhar meia e cueca.
Adoro, adoro, tá? Então é isso, valeu Insider. Aproveitando que a gente falou agora de uma marca da hora de roupa, vamos falar de uma que me dá muito desgosto.
Aí quando... ficou triste, né?
Qual?
Ah, não, pera. Não, eu fui pra outra marca que te deixou triste também.
Quem me deixou triste, Lodi?
Ela tá ali, ó.
Ah, tá, não, a gente vai falar dela em seguida. Mistério, hein? Cliffhanger. De quem vai falar que deixou o Cauê Moura triste? Que marca deixou o Cauê Moura triste? No próximo episódio, marca que deixou o Cauê Moura triste. É muito da hora o Dragon Ball, tem título viu? Spoiler, né?
Pera, vou fazer.
Vai, faz aí, ó.
Pera. Não, pera. Aí, vai.
O duelo entre Piccolo e Kakaroto no planeta de Namekusei. A parar de que forma? Confira no próximo episódio. Piccolo morre em Namekusei. Você fala, mas isso é um spoiler, Dragon Ball. Porra, Dragon Ball, mano. Morte de Piccolo. Você, porra, eu vou assistir.
Piccolo, que é o melhor personagem
exatamente,
de Dragon Ball.
Exatamente, negão demais.
Eu gosto
que
dele,
isso,
mano.
Isso, cara, tem vários argumentos. Primeiro. Vai. Ele é o melhor pai que o Goku.
Melhor pai que o Goku, sim.
Segundo, se não fosse ele, o Goku não tinha tirado a habilitação dele pra dirigir. Que tem um
inclusive,
episódio.
Ele perfeito. Tá chave com esse look aí, bonezinho
pra trás perfeito. E tudo mais, né? Outra questão também, ele era do mal, né? Ele é a reencarnação do Piccolo Daimyo.
Daimyo.
E aí ele vira uma pessoa boa.
Uhum.
Ele é pica demais, mano.
O cara nasceu do ovo, mano.
Ele nasceu do ovo.
Ele nasceu
do
ovo?
Sim, ele cospe lá.
É o...
Ah, verdade. O Piccolo Daimyo é basicamente a galinha do mal.
O Goku vara o Piccolo, lembra?
Sim.
Porra, mano. O Piccolo é foda. E ele é negão, né? Tem que dizer, né? Se você nunca...
Personagens que, tipo, que você não sabia, mas que é negão.
Exatamente. É... Piccolo, Pateta, o Skeeter do Dog Funny.
Pateta! Muito bom.
O Max, olha o Max, mano. O Max curte um rap.
É verdade.
Tá todo pá, porra, é muito
chave,
bom.
Chave.
O meu... Tem o vizinho racista lá, o Bafo.
O Bafo!
Olha, é verdade, o vizinho Bolsominion.
Cara.
Trumpista, né? Trumpista.
Trumpista, mano. Trumpista, né?
Redneck louco.
É. Porra, eu gostava muito do Tenshinhan no Dragon Ball, mano.
Nossa, mano. Ele era Ace foda, hein, mano.
Ele tinha essa cara de bonzinho, aí quando ele manda lá o... bagulho vai abaixo, você fala, caralho,
um
mano.
Um quadrado, né? Ele faz quadrado,
assim. Ele dizima tudo. Pra... Se bem que é pensando bem, ele é meio que o Israel do Dragon Ball, né?
Ah, mas ele anda com... Mas ele anda com o Caos do lado.
Eu gostava do Caos também,
era,
mano.
Era foda, que era pequenininho, ninguém dava nada pra ele, com a bochechinha.
Toma,
lá.
Quando ele
foda,
vai.
Mano.
É, gostava, caralho, sim. Eu gostava do Gohan adolescente como grande Saiyaman também.
Você gostava dele, Saiyaman?
Não, não que eu achava ele um personagem da hora, mas foi a época do Dragon Ball que eu mais peguei, sério, assim, que era essa do... Seu sorriso é tão resplandecente. Aí ele lá, adolescentão, eu gostava. Na época, isso daí é pouco depois, pouco não, mas assim, é depois da época que o Trunks chegou, na época que o Trunks chegou, eu paguei um pau, mano.
Você é louco, mano. Ali é onde a masculinidade treme. Minha primeira waifu.
Sua primeira waifu foi o Trunks?
Sou, sem dúvida, mano. Porque eu lembro claramente do episódio onde tá, acho que é a tropa Gnil, assim. Uhum. Aí o Freeza tá falando alguma coisa. Vão lá, vão destruir. Pode procurar aí, filho. É exatamente isso o episódio. Uhum. E aí o Freeza, ele vai ir pra destruir uma parada e o Trunks chega voando. Aí a câmera desce e aparece primeiro as botas do Trunks. Ele fala, quem é você, rapaz? Aí, pum, aí tá o Trunks, assim.
Uhum.
Nossa, é maluco.
Aí eu lembro de ter visto falando assim, peraí, Dragon Ball com espadas? Agora ficou foda o bagulho.
É, tinha a espada do Guerreiro Z.
Muito forte,
ele
muito
é filho
forte.
E aí você descobre que ele é filho do Vegeta, que ele veio do futuro, e você fica, caralho, mano. Ele, Super Saiyajin, fica loirão, bonito. Nossa, tá maluco,
foda,
mano.
Foda, tá.
É, foi o primeiro cabelo grande Super Saiyajin, né? Que ele tinha um cabelo aqui, Chanelzinho.
Sim,
da
ele tinha
hora, da hora, nossa, da hora.
Maluco, mano. O Trunks era foda, mano. Se você não abalou na época, me desculpa, mano.
Mas pô, mas aí, peraí, mano. Não, tá certo, okay. Okay. É porque daí eu tô me sentindo um babaca, porque eu vou falar da Bulma. Você tá sendo muito mais...
Ah, mano...
Não, por causa do papapá, e eu tô pensando, mas e as tetas da Bulma, tá ligado?
Não, mano, é porque a Bulma, ela é...
Mesquinho, né, mano? Porra, não, mas mano. A Bulma...
Mas tá tudo em família aí, tudo, mano.
É que tipo, pô, o Tenshinhan, eu achava, ó, o Raditz era foda também.
Raditz era brabíssimo,
era
tá?
Brabo demais.
Brabíssimo,
pena
tá?
Que ele vai ser...
Calveludo, né? O primeiro calveludo aí.
É.
Calveludo, ele era calveludaço,
aí, lembra o Nappa?
Lembra do Nappa.
O Nappa que, pra quem não pegou essa época aí, o Castanhari, ele tinha um canal que chamava Nappa, de edição de vídeo, mano.
Ah, é?
Ele ensinava edição de
mas
vídeo.
Mas ele fazia isso por causa do Nappa do Dragon Ball?
Ele
não porque
fotinha.
Ele tem uma Nappa?
Não, ele usava a fotinha do Nappa do Dragon Ball, mano.
Olha!
Ele não vai desmentir, isso aqui é verdade. Eu falei pra ele lá na casa dele.
Caralho, que é muito chave, foda. Tá?
Mas, mano, a Bulma tava lá, era legal, mas, tipo... É que não sei se também tem um lance do menino, tipo, eu quero ser esse.
Pode
ser. Aí também, porque na época que a gente pegava de Dragon Ball era isso, a gente falava, caralho, eu sou o Trunks.
É, eu achava muito foda o Trunks, mano. Mas o meu favorito sempre foi o Gohan pequeno quando ele fica nervoso na Saga do Céu.
Nossa!
Pra mim é...
Ali é foda, hein, mano?
Sublime.
Caralho.
Não tem nada mais... Caralho, meu Deus! Ele rasgou um Céu Juniores com uma bica no meio! Clau! E pau! E eu... Vai!
E nossa, o Goku lá deitado, é isso aí, Gohan. Tipo, senta a porrada neles.
Muito forte.
E o Vegeta fica com o cu fechado lá também. Nossa,
muito forte. Muito forte. Gostava também do tal Pai Pai lá do primeiro Dragon Ball.
Nossa,
jogava o tranco, jogava um tronco de árvore e pegava carona. para, muito foda.
Caralho, isso era muito foda, mano.
Muito
caralho.
Foda,
Dragon Ball, o classiquinho, é muito bom também quando você vê o Goku conhecendo, vendo o Gohan lá. É o Gohan que é o avô dele, né? A primeira vez no campeonato. Que ele tá com a máscara de gatinho, lembra? E aí ele luta contra o próprio avô.
Eu não lembro disso, mano.
Que é o nome do Gohan, do filho do Goku, é por causa do vozinho dele lá.
Eu não lembro disso, mano.
Vozinho! Ele tinha vozinho. Era muito bom,
muito
mano.
Foda.
Tá
que dó que eu tenho de quem nasceu Dragon Ball, né? Anime é muito da hora, mano.
Olha aí, do nada, hein? Do nada, de graça.
Caralho, eu amo animes, mano. Muito foda.
Eu acho...
Animes!
Fala. Assim, mas os animes de verdade, né, mano?
Não, os de verdade, né? Um Dragon Ball, um Cavaleiro do Zodíaco.
Você vai fazer igual o Lucas Neto?
Nossa!
É, eu trouxe isso.
Mano, esse bagulho roubou 10 anos da minha vida lá na frente.
Roubou. Esse foi um dos bagulhos que eu vi e falei... Não vou opinar.
É, aqui... Não, aqui eu falei assim, beleza, mano. Eu sou tolerante, mas aqui você me transformou numa figura ruim, mano.
Você gosta de jiu-jitsu?
Ah, não.
Bola de fogo?
Ah, não.
É,
não, nada tira da minha cabeça que o Netflix postou. Pra quem não sabe, vai entrar no perfil do Netflix. Entra no meu Twitter agora. Vê lá que eu retuitei um bagulho do Netflix lá. E nada de na minha cabeça que eles fizeram de propósito pra gerar esse buzz do ódio.
Eu acho que o Twitter tá entrando numa vibe, os perfis assim,
estão
entrando nessa vibe assim, tipo, falem bem, falem mal, falem de mim.
Então, esse é um bagulho que me pega um pouco assim, né? Porque aí chega lá a agência que cuida de Netflix, chega lá no Netflix e fala, olha nossos números.
Pois é.
Mas aí você vai falar, mas metade disso era a gente xingando o Lucas Neto. Não é como se essas pessoas fossem, tá ligado?
Assistir esse bagulho. A parada, até não tem a convenção.
O Lucas Neto é infantil. E não tem muita criança que assiste o Lucas Neto no Twitter, né?
Exatamente. É exatamente. Ter, né?
Aí o Twitter, o Netflix posta ainda com, isso é cinema. Essa é a legenda do post.
É, sim.
E aí tá lá o Lucas Neto, ai, você gosta de K-pop? Aí ele faz assim, tchau, Anderson, ai.
Ele gosta.
Aí
ela vira assim pra câmera. Ele gosta de K-pop.
Nossa. E eu olhei o Gohan ficando nervoso em casa. E os caras, o que que é esse? Nunca vi um Ki com tanta magnitude. Aí eu lá, Lucas Neto!
Super Saiyajin, mano. Não dá, mano. Não dá.
Eu viraria Super Saiyajin, mas eu não tenho cabelo pra ficar...
A sua barba viraria.
Não se imagina a barbona estralando pra loira.
Loira. Nevou. Não, nevou é branco, né?
Nevou já tá nevando, né? Já tá nevando já, né? Deixa quieto.
Já tá nevando, né?
Vamos falar. Chega de Dragon Ball, então.
Pauta, né?
Apesar de eu gostar muito de Dragon Ball mesmo, mas vamos segurar aí o Dragon Ball. E aí tem o bagulho outro que eu mais gostava, que era o Samurai X. Aí o cara lá, o autor é um filho de puta lá, o pedófilo.
Foi preso,
né?
Pra quem não sabe, ele foi preso em 2017 portando pornografia infantil.
Ah, Samurai X. Aí cagou na minha história, né, mano? Porra, era um traço da minha personalidade gostar de Kenshin Himura, tá ligado?
É, o que me deixa mais triste é que em 2016 eu cheguei a ver ele, porque ele veio pro Brasil, pra Fast Comics. Uhum. E aí em 2017, cadeia.
Toma.
É, tá, ele vendo? Pagou a fiança, saiu e tá aí, né?
Você zicou o cara que nem você zicou o Vasco, é isso?
Caralho.
Que fita, hein?
Não.
Olha o load aí,
não,
ó.
Não.
Vamos falar então de Balenciaga. Já que estamos no futuro distópico que causa raiva na gente, e estamos falando de capitalismo tardio, o tema do episódio de hoje, Balenciaga, todo mundo já se indignou em algum momento com essa marca, não é possível, né? Os caras lançaram o tênis sujo, lançaram a bota do...
Nossa,
a bota
é verdade,
de
é deles.
Bota de pedreiro lá.
A bolsa que era um saco de lixo.
A roupa da GK que era aquele...
Lá.
Ligado aquilo lá, mano.
Ligado, mano. Né?
E aí eu fico pensando, será que a Balenciaga pensa a GK valorizou ou a GK causou mais raiva? E é esse o nosso objetivo mesmo, porque Balenciaga é a marca do ódio, né? É a marca de causar raiva, né? Qual que é o conceito de criação deles? Como eu posso irritar mais as pessoas?
Mas aí eu acho que eles trabalham naquela mecânica que você tava falando, das pessoas ficarem falando, falem bem, falem mais, mas falem de mim.
Vai ficar nisso.
É, então. Não é possível que alguém que faz faculdade de moda... Não é possível. Porra, desculpa.
Mas sabe o que é, mano?
Ah, vai falar que é isso?
Eu vou ter que passar um pano.
Que isso, cara? Que isso? Ah, não, cara. Guarda esse pano aí, mano.
Sabe o que é, mano? Sabe quando você vê... Tipo assim, alta gastronomia. Aí tem lá, o cara tá servindo uma formiga com uma pincelada de ouro. Você fala, ah, mano, isso daí é uma idiota. Não, mano, calma, isso daí é uma experiência. Não é, todo mundo vai falar assim, vou sair com fome, prefiro comer um lanche. Sim, pode comer um lanche, não é sobre se alimentar necessariamente, é um conceito, tá ligado?
Não, isso...
é uma visão artística do que é se alimentar. E aí a Balenciaga tem produtos que são mais padrão, mas eles têm essas coisas experimentais justamente pra causar sensação, porque a arte é causar sensação. Pode ser ruim, pode ser boa.
Eu acho que não necessariamente vai entrar no catálogo de produtos pra vender também.
É. Mas é que eu falo, tipo, mano, ninguém vai usar uma porra dessa, mano.
Mas não vai mesmo. Igual você vai ver num desfile, aí tá lá as pessoas andando com umas roupas que você fala, ah, e quem que vai usar isso? Gente, não é pra usar isso. Isso aqui é um ensaio sobre moda, tá ligado? Mas não é, tipo, moda dia a dia. Ninguém vai botar isso pra ir no trabalho mesmo, entendeu?
Se eles vão vender. Isso o quê? Do que a gente tá falando?
Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar a sentir raiva. Agora a Balenciaga lançou... Ah, buba, mostra na tela aí, mano. Balenciaga lança saia toalha no valor de R$5.000 e vira meme na web. Sabe quando você joga a toalha aqui na cintura e amarra pra sair do banho?
Sim, assim, você tá falando?
Eles lançaram essa peça...
É uma toalha de hotel, mano.
Que é uma saia feita com uma toalha que é feia ainda.
É, feio.
E que custa R$5.000. Tá bom pra você ou não?
Deixa eu...
Pra mim é isso. De duas, uma.
Olha lá.
Olha lá.
Mano, se eu vejo um cara assim na rua, eu dou dois socos nele. Que é um maluco sequestrador,
mano. Dá vontade, mano. Fala assim, ô, irmão, vocês aí atentado ao pudor, mano. Não, vai vazar o pinguelo, hein, mano.
Esse maluco tá fazendo alguma coisa de muito errado. Olha esse óculos escuro, esse capuz e essa toalha aí, mano. Ele tá pelado embaixo, mano. Eu vou achar que ele é maluco, mano.
É verdade. Com essa cara, esse maluco aí, ele vai abrir a toalha e mostrar o pau. Certeza,
pois
mano.
Pois é, mano. Não é certeza. Como se ele tivesse... Não, tô indo ali na Liberdade. É. Comer um pastel.
Vou pagar um boleto na lotérica. Ah, tá, com uma toalha. Caralho, presta atenção.
Você sério que eu já julgo pessoas que usam samba canção como bermuda.
É, depende da samba canção, depende da bermuda. É, bom, eu não uso.
Você vai sair de samba canção na rua, mano. Samba canção.
Ah, Lodi, aí eu acho que a gente vai entrar num assunto meio complexo. Tipo assim, por exemplo, quando eu vou nadar.
Não, mas aí você tá indo nadar.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu tô pensando assim, peraí, mas eu não tenho sunga, mas essa cueca é parecida com uma sunga, então eu uso cueca pra nadar e foda-se.
Sim, mas eu tô falando você...
A bermuda, se a samba canção parece uma bermuda, ela é uma bermuda, né, mano?
Mas e se a pessoa sabe que não é uma bermuda, é uma samba canção?
Mas aí você tá sendo uma... Você tá sendo tipo um cara da moda, assim, tipo... Você tá defendendo que... Ai, mas ele tá usando a peça inadequada para esse conceito.
Não, contexto. Não para esse conceito. Pra mim é pudor isso daí.
Pudor? É uma berma,
tipo,
mano.
Eu ver a pessoa andando de sunga no shopping em São Paulo.
Não é a mesma coisa.
Vou falar, irmão, você
não é a mesma coisa.
Praia,
sunga é um bagulho, beleza, mano. Se você curte sunga, legal, bacana, eu acho ofensivo, beleza.
É, eu não gosto também, não. Prefiro a bermudinha.
É, o carioca é cheio de querer usar sunga. Você fala, mano, bota... O que custa você botar uma bermuda? Fica... tá ligado? Aí ele fala, ô, e aí, tudo bom? E aí, tipo, você tá olhando no olho dele... Mas você sabe que aqui embaixo tem um print do pau dele, tá ligado? Esconde essa porra aí, tio! Agora, bermuda, a samba canção é uma bermuda, dependendo da samba canção.
É, eu não sei, eu tenho muito preconceito. Desculpa. Desculpa.
Desculpa, Buba.
Pessoais.
Qual que é a sua? Buba, volta de Minerva do Bulbasauro.
Eu acho que se a samba canção parece com uma bermuda...
Toma!
Aí, ó.
Não tem porquê, não.
A democracia é uma merda. Você
tá falando de pudor, Lodi. Que é isso? Isso é um conceito...
Eu sou
pudor é um conceito muito conservador,
ó,
mano.
Até o final do ano, é que eu não tenho uma samba canção que parece bermuda. Se você tiver, até o final do ano, vende samba canção pra ver se o Lodi percebe.
Perfeito.
Mano, eu tenho...
Mas as minhas, um dia tipo... aleatório, assim, ó.
Não, mas eu, minha samba canção é muito samba canção. É tipo uma samba canção do Tom and Jerry. Do Johnny Bravo, tá ligado? Vai dar pra ver que é uma samba canção.
É, então é isso que eu tô falando.
Mas o que tem?
E você não usaria aí agora no
programa? Eu não usaria porque a minha samba canção é aquelas que tem abertura assim, né? E aí imagina eu tô aqui, pá, de repente, tá botar assim, ó. Você vai falar, não, acabou o programa. Acabou o programa.
Vai dar banda na Twitch, vai todo mundo acabar.
Ridículo, ridículo.
E a toalhinha você não usaria, não?
Mano, só se fosse pra pagar de otário, né? Porque pra mim é isso, né? Se divide, o cliente da Balenciaga se divide entre. Não tem divide, é só otário mesmo, mano. Pensei, o que além de otário usaria um bagulho dele? Não
tem,
é só
otário. Usaria.
Maior otário do planeta, né?
Eu usaria, mano.
Os maiores otários do planeta, né?
Você viu as últimas roupas que ele tava andando nas piras meio nada a ver, assim?
Vi.
É moda, é o conceito do cara, né?
É legal como as pessoas atribuem o status de gênio pro mano, e a partir dali, qualquer idiotice que ele fizer, as pessoas... Ah, você que não entende, Kanye West. Mano, é um saco de lixo, pai.
Exato.
Não, tudo bem, você que não
até
entende.
Até onde o rei não tá nu e a gente não tá querendo falar, né?
O rei está nu, Lord. Exatamente isso, mano. Exatamente isso,
caralho,
mano.
Caralho, cara. Oh.
Peraí, vou jogar uma samba canção.
Vai.
Samba canção ou bermuda?
E aí, Lodi?
Peraí. Eu tenho a minha teoria, tá? A minha teoria, que eu uso pra mim. Se não tem cordinha, eu considero samba canção.
Você tirou das profundezas do toba, né?
Não, mas isso
teoria.
Aí é samba canção. Aí ou é bermuda de surf.
Aí bermuda de praia. Aquele argumento de quem já perdeu a discussão e tava falando qualquer coisa.
Peraí, eu vou puxar quando a pessoa perde argumento. Sempre puxa o nazismo também, né?
Lady Godwin.
Provavelmente na época do nazismo as pessoas estariam usando algo assim, saindo na rua.
Essa é muito essa. Essa você perdeu mesmo, mano.
Não, mas isso aí deve ser uma bermuda de surfista também, que surfista usa essas bermudas.
Poderia
mais
ser uma samba canção.
Poderia ser também. Não, isso é samba canção. Cueca samba canção, tá?
Viu?
Ó, cueca samba canção.
Você falou que era bermuda de surfista, nem você
samba canção.
Não falou, não! Ó, chama o VAR, chama
eu
o VAR.
Falei sim.
Chama o VAR,
tá
peraí.
Maluco?
Peraí, tô verificando aqui, rapidão. Peraí. É, você falou que era bermuda de surfista.
Não. Peraí, eu falei. Eu falei que é samba canção. Eu até falei, meu argumento é que se não tem cordinha, é samba canção.
Você falou que parecia uma bermuda de surfista.
Também.
Lodi, tá gravado.
Então,
pai.
Mano, mas aí você aí você se contradiz.
Então, porque aí eu fico em cima do muro, tá ligado?
É, então, você não tava até dois minutos porque atrás.
Você falou que pode ser tanto samba canção ou tanto bermuda de surfista. É, então isso. Era o que a gente tava falando.
Você tava com o argumento até perceber que não vai receber assim, aí você mudou, né? Você é o Mileido dessa letra show.
Então mudar assim como se a gente não fosse perceber, né?
É, vou mudar de opinião como se ninguém fosse.
Ao vivo ainda com o chat, mais de 8 mil pessoas assistindo e falando.
Como quem não quer nada, vou só.
Como quem não quer nothing, ele mudou de opinião.
É por isso que é fácil você ser de direita, mano.
Sim, mano.
Porque você
sim,
não mano. Precisa...
Você não tem compromisso com a verdade, né?
É, você pode
fato.
Só...
Fato é um detalhe, né? Que me atrapalha pra ganhar uma discussão, né?
Caralho,
isso é ser
verdade.
De direita, mano. Caralho. Mas por falar nisso, Load, você tava... Você, porque o Load... Viciado em brigar ultimamente.
Não, não. A notícia do Balenciaga era só isso mesmo.
Era só isso, foda-se a Balenciaga.
Hoje o programa tá...
Não defende a Balenciaga na minha frente não, que eu não vou entender legal, tá ligado? Não vou entender legal.
Mas pode defender, merda, pode usar sua samba canção aí, irmão. Tá tranquilo, só não vem me abraçar, mano. Pode pois usar.
É. Sabe o que é pior? Eu não quero continuar falando disso, mas é que agora eu vi que o nome é Coleção Resort 2024. Isso. Pra você estar chique num resort... Todo mundo vai estar de toalha no resort, você não precisa pagar 5 mil reais. Não, bota uma toalha, tá ligado?
O cara tá de moletom e uma toalha não faz sentido, não condiz com o clima.
Sim. Tipo... E sabe, em algum lugar vai ter algum escudeiro das ideias falando assim, eu sou muito leigo, eles não entendem nada. Você é a piada. Você é a piada. Vem fingir que você tem algum conhecimento que nós não temos. Você é idiota, tá ligado? Por favor, tá ligado? Não mete o louco.
É você que a Balenciaga tá zoando.
É isso. A Balenciaga tá rindo de você, tá ligado? É massa de manobra de Balenciaga. Balenciaga, caralho, tá bom? Cara. Então vamos falar disso, Load. Você tá viciado em brigar ultimamente. E ontem eu entrei na tua live e você tava reagindo a um vídeo dos caras falando sobre como tem muito comunista falando de cultura pop.
É, na verdade é o comunismo está invadindo os eventos de cultura pop.
Ah, os eventos. Eles estão putos porque você levou o tio João pro Anime Friends.
Isso,
e agora pra CCXP.
Ele e o Gaio Fato, né?
Aí... Se corta, fudido!
Os caras tão putos que, tipo, como assim vocês... São comunistas, são de esquerda e estão indo nesses eventos de merga corporações
um
e
evento
tudo mais.
Capitalista.
Olha, um
capitalista.
Comunista no evento capitalista. Tomando teu espaço, filho.
Que como a gente sabe, sim, deve ter muitas pessoas ali que trabalham em condições que não são tão favoráveis. Sim. Tem muitos problemas, só que ao mesmo tempo, se a gente for analisar friamente tudo isso, o YouTube também tem pessoas que trabalham.
Velho, todo lugar tem. A questão é só que é uma plataforma gigantesca. Pra você ir lá trocar umas ideias legal.
Pois é.
Então, aí os caras, eu vi que eu tava assistindo você reagindo ao vídeo deles, né? Uh-huh. Então eu vi trechos do vídeo deles onde ele falava assim, isto daí é doutrinação. E você falava, gente, não, nem tudo é doutrinação, alguma coisa assim. Mas eu discordo de você, Load. É doutrinação sim. E aí? Qual é que é? Você vai fazer o que a respeito? É isso mesmo. É doutrinação sim. Dentro da CCXP, sim.
E o argumento dos caras é... Ah, por que que só tá vocês lá? Cadê a oposição? Eu fiquei, caralho, mano, peraí. Tipo, deixa eu pensar uma parada aqui. Eu montei o projeto, eu apresentei o projeto, eles abraçaram o projeto e compraram o projeto.
Pronto.
Tipo, se você quer ir, você pode montar o seu
vai
projeto
lá,
e tentar vender também da mesma forma que eu fiz.
Simples,
tá
mano.
Tá aberto,
vai
não
lá.
Existe um negócio... Não é como se ele tivesse olhado e falado, nossa, vamos chamar o Load. Não foi isso que aconteceu, foi eu que apresentei sim. Também a parada.
Não, e daí ele vai falar assim, aí chega lá e eles, os lacradores não vão querer comprar o projeto. Sabe o que significa? Que você perdeu, você tá embaixo, você é otário. Ninguém vai comprar o teu projeto de extrema-direita porque vocês são uma bosta mesmo.
É, e para pra pensar, a gente é contra o quê, né? Que se dizem oposição a nós. A gente é contra o machismo, a homofobia, a transfobia, o racismo.
Pronto.
Ao sistema capitalista. Isso. Então vocês são oposição a isso.
É matemática, isso é matemática, tipo, tá, família? É, tipo... Ah, eu não gosto... Tipo, eu sou contra antifa. Ah, você é o antifascista. Corta com anti, tá ligado? Matemática? Uh-huh. Risco anti, o que sobra? Fascista, tá ligado? É isso, mano.
Mas aí, chegou também no Twitter hoje de manhã, né, que eu falei, nossa, eu tô muito feliz de estar na CCXP. Load, você tá virando meritocrata que tá... Como é que falaram? Cuidado com a aliciação do capitalismo.
Mano.
E pessoas de esquerda ainda. Que,
não tipo... dá. Sabe por quê? Porque existe essa visão que eu acho que é um pouco fechada, um pouco besta, de que realmente, se você estiver lá, você tá cedendo ou não sei o quê, você tá se vendendo, não sei o quê. Mano, se a gente quer que a mensagem chegue longe, a gente vai ter que invadir espaços mesmo.
Sim.
Então é foda tá falando
para
disso.
Para pra pensar,
CCXP.
Não é como se eu estivesse num evento, eu vou desenhar aqui, tá? A gente sabe das problemáticas que tem com pessoas que trabalham. Ponto. Não ignoramos isso. Mas imagina só, não é como se o evento inteiro tivesse só burguês lá e eu indo falar pra eles. Uhum. Tem a galera que trabalha, tem a galera que tá expondo o quadrinho, lógico. Tem a galera que tá indo passear, que juntou dinheiro o mês inteiro pra poder estar lá dentro.
Às vezes o ano todo, pai. Às vezes exatamente. O ano todo, mano.
No Anime Friends, o João, ele ficou 2 horas e meia em pé tirando foto com pessoas que não eram o público-alvo dele. Uhum. E conheceu através dos projetos que a gente fez de One Piece, sim, tá ligado? E aí eu acho que, assim, uma parcela dessa galera deveria olhar e falar, pô, interessante que os caras estão conseguindo ir pra outros lugares também, como que eu posso fazer pro meu conteúdo e a minha informação também chegar nesses outros lugares e aí todo mundo acabar somando. Sim. Mas não, os caras só falam, isso aí é errado, isso aí não tá legal. Por quê? Porque talvez você não esteja conseguindo ir lá.
Pois é. E quem é contra isso, claramente tem essa visão elitista, sabe? Tipo, ai, sabe, agora vai ficar falando de, sabe assim, querendo trazer operários, sabe, trabalhadores ralé pra gostar de cultura pop, sabe?
E é uma vibe, parceiro, de como se, tipo, caraca, como se eu estivesse ignorando tudo e tivesse ganhando milhões, e como se... Olha lá, ele usa esses discursos. Mano, quando eu não era ninguém, fudido, que eu vou na CCXP desde a primeira, em 2014. Agora que eu tô indo, e eu não tô fazendo... Isso não é papo de meritocracia, porque a galera fica falando que eu tô com papo de meritocracia. Eu não posso falar que, gente, caralho, hoje eu comi um hambúrguer da hora, graças a Deus. Ó, irmão, tem gente aí que não tá comendo o mesmo hambúrguer, pô. Fudeu, né? Aí não pode. E, tipo, eu poderia estar... cantando isso, eu estivesse indo sozinho, mas eu tô levando pessoas que nunca nem pisaram lá e nem estariam lá, se não fossem essas pontes, tá ligado? Como, sim, o próprio Gael Fato e o João. Sim. E não vai parar por aí, infelizmente vocês vão ficar putos porque eu tô planejando o Galo de Luta, o Jones Manuel e outros também.
Vai só piorar.
Que, tipo, vai piorar isso, pra
vai
vocês,
piorar,
tá,
mano, vai piorar. Aí, o que mais preocupa eles é isso, porque sabe que não é um caso isolado, é o começo do movimento muito maior, vai piorar muito.
E eu não consigo entender isso, mano. Eu
acho que o projeto que você tá fazendo também, junto com os comunas e tal, e a galera, tá mostrando a profundidade que essas obras têm, que essas obras criticam racismo, criticam porte de armas, homofobia... E essa galera tá se incomodando porque eles querem que fique... Mano, deixa o meu bagulho ser de lutinha pra sempre.
Isso. Exato. Tá, não vem trazer política para... Mano, tudo é política. Para,
e
esquece.
E outra, mano, se você vai ver a palestra... Porque nenhuma dessas pessoas que estão criticando deram o trabalho de ver o... Primeiro que os vídeos que tem é só os que eu postei nas redes sociais mesmo. Não tem gravado a live toda. Mas as pessoas que estavam lá na palestra, elas podem até confirmar isso. Em nenhum momento a gente pega e fala... One Piece é uma obra comunista.
Uhum.
Não tem isso, tipo, Evangelion é isso. Não, sim, tem isso, a gente mesmo, tá mesmo debatendo a experiência sua com aquilo e as relações que você faz com história, com a sua vida, mano. Sim. Ninguém tá falando que é a verdade absoluta. E tanto que quando a gente foi começar o painel do Anime Friends, e todo painel eu vou fazer isso, a gente falou, se tem alguém aí que não concorda com o que a gente tá falando, o microfone tá aqui, você pode subir e falar. Não tem esse negócio de... Não teve uma pessoa, mano, que... não quis ver, que vaiou, porque eles falam que vão vaiar. Não apareceu ninguém. É. E lotou. A gente encheu todas as cadeiras e ficou gente em pé ainda no evento. Então, pô, se vocês não gostam, cara, aparece lá pra pelo menos olhar.
Morde as costas. Morde as costas. Habib S, não gostou, vai ter que... Vai piorar muito, filho. Vai continuar se estressando. Agora, tudo bem essas pessoas espernearem, porque é o esperado. Agora, você vê um esquerdista que seja contra... O uso da cultura pop como plataforma de doutrinação, pô, tem que ser a favor, mano. Tem que invadir os espaços, mano. Tem que chegar onde as pessoas estão, tá ligado?
Você quer falar, Lodi, você faz parte do Dessa Letra, um podcast que critica pra caramba o capitalismo, mas tá indo nos eventos mais capitalistas. Eu falo, irmão, pelo amor de
Deus. Isso é só... Desculpa te cortar.
Não, pelo amor de Deus, a gente vai ficar fudido? Tipo...
Não, mas é um claro argumento de que não tem a menor consciência de classe, que não entendeu qual é que é. Tipo, o que tem a ver o cu com a calça? Você não pode... O cara fala assim, vai criticar a burguesia do seu iPhone. Como se ter um iPhone representa ser da burguesia?
Pois é.
Isso só fala sobre a sua ignorância, sobre a sua burrice.
Uma galera
não sabe o que é burguesia.
Radical bem limitada também.
Tem.
Quando a Erika Hilton veio aqui, eu não lembro, ela soltou alguma frase que o chat ficou meia hora chamando ela de liberal, tá ligado?
Então, mano, caralho, do nada a gente vira liberal e meritocrata, tá ligado?
A gente tem que ter um jogo de cintura, rapaziada. A prática, a vida na prática é um pouco diferente do que, né,
das redes sociais, da mano?
Ela fica muito emocionada, quando começa a estudar, né, começa a ler sobre a esquerda radical, parece que fica muito emocionada, tá ligado? Sim.
Mas eu acho que não é só, eu acho que tem isso e tem mais uma coisa também. Tem as pessoas que, tipo, elas gostariam de estar fazendo, às vezes, o que outras pessoas estão fazendo. E aí, por ela já ter, às vezes... lascado, tá toda puta, porque outras pessoas estão fazendo algo que ela não tá conseguindo, ela quer só criticar. tá ligado? Ela só quer levantar coisas, falar, olha só como isso é errado e não sei o quê. Só que, tipo, mano, tem pessoas que estão indo, tem pessoas que estão tendo o primeiro contato a partir dali. Não é como se a gente ignorasse todas as outras paradas, porque tem coisas de bastidor que as pessoas nem sabem, mano. Você tá ligado as paradas de bastidor que eu tenho com eventos e outras coisas que o pessoal nem sabe, mano. E eu tô lá, tá ligado?
Sabe o tipo de barreira que você teve que passar, o tipo de sapo que você teve que engolir, tá achando que é só glamour, né?
É, os fala, tá ligado? Nas paradas aí de marca, entre outras coisas, porque se fosse só o vem em mim, porra,
certo, a gente já tava mais fácil, tá? Mas beleza, é isso aí mesmo. Instrumento de... cultura pop como instrumento de doutrinação. Sou a favor.
Voltar com esse papo aqui, sexta-feira, com o João.
O tio João, tá? Ele estará aqui.
Uma parada que é pra gente ficar ligeiro? Tipo assim, a direita, a extrema-direita, a galera mais conservadora, tá fazendo vídeo e tá reclamando da gente estando nesses lugares. Opa, isso é...
Bom sinal.
Aí, tipo, uma parcela da esquerda também começa a se incomodar com isso. Eu fico, mano, é meio estranho.
É um pouco estranho.
Sabe? Porque era pra você estar olhando e falando, não, mano, a gente tem que ocupar esses lugares mesmo e daqui a pouco tá fazendo outras paradas e expandindo, sair um pouco só da internet, tá ligado?
Sim, sim.
Mas eu fico meio cabreiro, mano, quando eu vejo umas paradas meio assim, tipo, opa... E aí as pessoas falam que é crítica construtiva, né? E aí fica, irmão, cadê a parte construtiva? Só tá vindo as críticas, tá ligado? O que você tá fazendo também, tá ligado?
Sim.
Qual que é o seu processo aí, mano?
É, faz parte.
O seu proceder, como diria o Sabotagem. Qual o seu proceder?
Eu vi ontem uma postagem como que era. Salve para o grande artista brasileiro. Sacanagem. Alguém escreveu em vez de Sabotagem. Chamou o cara de sacanagem, mano.
É igual o Ri com Paciência, né?
Ri com Paciência.
O Ri com Paciência é muito bom também, mano.
Ah, meu Deus. Tem uma outra. Vamos falar de uma outra marca. Mas essa aqui realmente você falou, que te deixou triste. Eu acho... Ah, mano...
Eu não sei se é a tristeza é a palavra.
Não é.
Tipo desapontado.
Não, mas também nem é, tá ligado? A gente já não tem um sentimento negativo. É uma estratégia de marketing bizarra. Eu achei bizarro. Tá. Eu fiquei meio... Caralho, bizarro isso, hein? E a gente vai comentar aqui. Tem uma hamburgueria de São Paulo que tem...
Óbvio.
Que vai entrar pro Guinness Book. Tinha que ser o de São Paulo.
São Paulo, você não acha
que... São Paulo tinha rádio arranha-céu, hein? Porra,
isso não,
mano,
ia acontecer numa hamburgueria, sei lá, de Salvador.
Não ia. É São Paulo. São Paulo é a cidade onde a galera joga areia num estacionamento pra fingir que é um bar da praia. Tá
Nossa,
ligado?
Isso aí, esse bar de
São Paulo praia, é foda, mano. São Paulo é foda, mano.
Crise de identidade escravada à sorte, tipo São Paulo quando tu quer ser em Nova York. Nat Roots.
São Paulo é foda, tá? São Paulo é foda. Muito amor e ódio misturado. Sentimentos mistos com relação a essa
relacionamento
cidade.
Relacionamento abusivo,
mano. São Paulo agora tem uma hamburgueria de São Paulo que vai entrar pro Guinness Book porque vai ser a primeira a servir ingrediente do espaço. O quê?
Senhora.
Você pega uma pessoa como eu que gosta de uma astronomia e fala, o quê? Como assim?
Caralho.
Eles conseguiram pegar algum, sei lá, pegaram ferro de um meteorito e vão misturar em algo, porque ferro é ferro, né? Ferro.
Será que eles vão plantar batata na Lua e trazer pra Terra?
Será? Com xixi, que nem o Perdido em Marte fez?
Matt Damon. Esse filme é muito
pois
bom.
Pois é, mano. Buba, quer fazer aí a manchete?
Hamburgueria de SP quer entrar no Guinness Book por vender primeiro sanduíche do mundo com ingrediente que esteve no espaço. Empresa investiu R$300 mil para enviar 9 quilos de sal usado na preparação dos sanduíches e diz que quer ser o primeiro restaurante do mundo a produzir comida com algum ingrediente que já esteve em órbita.
Mano,
explica
rapidão, assim, só ilustrar assim pra gente o que é esteve em órbita.
Então, a órbita terrestre, ela pode ser, tanto desde uma órbita baixa, por volta de 100 km de altura, você já tá em órbita, até menos do que isso. Ou você tem órbitas mais altas, alguns satélites vão operar a vários mil quilômetros de altura, assim. Mas, claramente, essa verba tá falando de mandar algo para um, sei lá, um satélite ou, de repente, para a estação espacial, não sei o detalhe, que é uma órbita muito baixa.
Uhum.
Cada quilo que você vai mandar para a órbita terrestre é muito caro, por isso que eles estão gastando R$300 mil para mandar só 9 quilos de sal. E o efeito disso na prática é nenhum, né? Não muda nada. Mas é uma estratégia de marketing, que aí julgue você inteligente ou não, eu tenho a impressão de que esse dinheiro vai voltar.
Vai.
Porque a galera vai querer comer um hambúrguer com sal de órbita.
Vai ter TikTok fazendo videozinho. Comi o primeiro sanduíche na órbita.
Sal em órbita. Foda é que, tipo assim, eu, como eu disse, eu gosto muito de astronomia. Nossa, mó brisa. Mas se você gosta o suficiente pra entender que não, tem, não muda nada, o sol tá em órbita.
Nada, não muda nada.
Tá ligado? Poderia falar assim, nós mandamos algo que ficou não sei quantos meses lá na estação espacial.
Boa.
E a microgravidade alterou a estrutura molecular dessa carne. Você fala, opa, agora eu quero experimentar.
Pois é, exatamente.
Mas ou o então, sal, tipo, né, mano?
Astronautas foram e a gente achou na nave deles, de quando eles foram a primeira vez, uma comida que ficou lá, tipo, esse período que ele ficou.
Aí já não tá insalubre.
É, não vai
já,
dar, né, pra comer, mas, tipo, pô, vai
mas
ter
de repente
galera
tinha
comprar
um sachê de algum bagulho lá.
Isso.
Ó, nós vamos usar pra. É uma estratégia de marketing que aí é isso, mano. Publicidade, ela é uma parada, às vezes, meio subjetiva. Não, nem sempre, porque na prática você vai olhar os números no final e ver se deu certo ou não, né?
Uhum.
Mas se você acha uma campanha genial ou idiota, é uma questão.
É uma viagem
subjetiva.
De 3.466 quilômetros.
Ah, mas isso.
Eles enviaram em 14 de junho. Vai certo. Voltar agora e daí no começo de dezembro eles vão preparar os lanches.
Mas que essa quilometragem é o quê, mano? É quantas vezes. Não quer dizer nada. Tipo, quer dizer, pode querer dizer tantas coisas. Ela tava na Estação Espacial Internacional, esse sal?
Não, eu acho que eles só fizeram.
Não, mano, mas pra você poder recuperar uma coisa de órbita também não é coisa, uma tarefa simples, não, mano. Fazer essa reentrada e tal. Não é coisa simples, não, entendeu?
É só pra fazer trend mesmo no TikTok,
galera. Eu fiquei curioso se eles mandaram pra ISS mesmo. Pra gente.
Olha lá, bag.
Ah, tá. O caixotinho da.
Peraí, peraí, mano.
Tem que é o caixotinho.
Que porra é essa? Ela tá pendurada onde, mano?
Num balão.
Não, peraí, eu quero ver essa matéria, mano. Que isso? Porra é essa?
Tá num
mano?
Balão, mano.
Aí não, peraí.
Ó, mas
aí,
o sal, ele nem vai. Mano, tipo assim, o sal não vai mudar o gosto dele. Ele tá até dentro do pacote, cara. Não. Tá numa caixa grandona ali, achei que pelo menos o sal ia estar exposto, sabe? Pra você olhar assim e falar, nossa, tá com um gostinho diferente.
Tem várias fotos do mesmo negócio, ó. Aqui é outra foto, aqui, ó.
Não, mas isso daí não é,
que
não.
Isso, cara?
Isso daí é daqui, isso daí é balão meteorológico, ele fica então. 2 horas lá em cima. Não fica.
Semanas?
Peraí, eu quero ver o detalhe do bagulho agora. Desculpa. Caralho, gordão, lê antes o bagulho, não, porque eu tinha certeza
que era
que ia
bem.
Não, 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 na estação espacial.
Mas,
essa
ó,
imagem são aí me deixou boladaço, não,
mas essas
mano.
Essas imagens são verdades,
velho? Quer fazer 500 hambúrgueres com isso daí.
500 hambúrgueres só? Caralho, vai tanto sal assim no hambúrguer pra usar 9 quilos?
Somente pra quem. Não, 500 hambúrgueres por dia, ele fala. Mas é somente pra quem comparecer às lojas físicas.
Ah, não vai ter no delivery.
Não vai ter no delivery,
não. Ah,
tudo
bem, não ia.
Quanto vai custar um hambúrguerzinho desse aí pra botar dinheiro pra eles, né?
Vai ter, vai ser.
É, porque vai ter que voltar esses 300 mil aí de algum jeito, né?
Vai ter que voltar de algum jeito, não só com notícias no G1, né? Provavelmente vai.
Aqui, ó, abre aspas aqui do CEO.
Gostei dessas aspas, vai lá.
Henrique Azevedo, Azeredo, o nome dele. Depois de várias ações, eu estava pensando que precisava de uma ideia realmente grande. No meio de brainstorm veio a frase, o céu é o limite. Mano, isso é São Paulo, hein?
Isso é muito São Paulo.
É muito São Paulo.
É uma agência de publicidade. Caralho. Na Faria
isso
Lima.
Isso é São Paulo,
mano,
tio.
Muito.
Pelo amor de Deus.
Caralho, cara.
E aí o estalo. Caramba, e se a gente mandar algo pro céu? Comecei a pesquisar e encontrei uma empresa em Londres que faz esse tipo de serviço. Como o espaço tem uma oscilação de temperatura alta, de até 50 graus, não dava para mandar pão, queijo ou qualquer outro produto.
Certo.
Porque na volta estaria impróprio para o consumo. O sal foi a única coisa possível de embarcar e não tivemos dúvidas de manter a ideia.
Mano, cara, foi igual no começo do programa que eu falei, ah, eu dei a ideia aí, né? Agora vocês pesquisam,
você
ver como vai fazer aí.
Você te vira. Não, é que tem uma outra aspas dele que eu achei interessante. Essa aqui é menos paulista. Essa aqui é assim, ele diz o seguinte, ó, deixa eu achar aqui de novo as aspas. Eu gostei dessas aspas.
Não tem nenhum registro.
Não, ele falou assim, ó, o CEO ri e dá uma de sincerão. Eu acho que não vai ajudar porra nenhuma, mas tá no Guinness, dá o direito da gente se gabar. Seria muito bom uma hamburgueria criada há tão pouco tempo, com tantos concorrentes em São Paulo, ter um recorde nesse sentido. E é disso que eu tô falando.
Tá.
A estratégia
de
marketing.
Verdade? Eu pensei que tava zoando.
Não, tá na matéria do G1 essas aspas.
Que
e é isso que eu falo. Essa abordagem, mais da. Ó, não, uma micagem que a gente tá fazendo. Eu acho mais legal, mais honesta. Tipo, mano, pode ser babaca, mas você já mandou seu sal pro espaço? Porque eu mandei.
Pois é.
É uma merda, não serve pra nada. Mas eu fiz, tá ligado? Beleza, tudo bem, tranquilo.
É só pra. É,
agora, o Guinness isso aí me pegou, mano. Essa porra ficou em órbita esse tempo todo mesmo? Ou ela só subiu num balão meteorológico e caiu de volta pra Terra? É isso que eu tô falando.
Aí tem que ver
essa imagem é a imagem de balão meteorológico.
Pô, mas até aí a gente pode também ser o primeiro podcast a mandar uma parada por essa empresa de marketing aí.
É, custou 300 mil 9 quilos ali, né?
É isso aí. A gente não tá tão grandão assim.
Não tá grandão esse dia. Só se os caras realmente dão muito like pra
nós. A gente esses dias tava com o bagulho da Times Square lá e era... E era...
Era
mais,
bem menos, era bem mais barato. A gente, tem que ver se dá.
Tem que ver se dá, o orçamento tá foda, né? As coisas aí tá foda.
Pois é, né, mano? E aí, Buba, você não consegue, nem precisa dessa informação. Essa imagem me deixou decepcionado. Eu achei que ia ter um astronauta em gravidade zero brincando com o sal deles, tá ligado? Que não ia ser um bagulho assim.
Vai tudo mas aí acho que é mais caro, vai sentir o gosto.
Mas eu gosto dos hambúrguer desses, mano. Papo reto, não é ruim, não. Nosso poker de terça-feira lá, sempre rolava.
Quiser mandar aí?
Não, manda, não precisa mandar não, tá tranquilo. Não, coisa...
A gente faz um episódio com o Sacani, pô.
Com o Sacani do... Não, mas aí a gente pega... Fala com o meu mano Lierson lá pra mandar uns hambúrguer da Xepa. A Xepa acabou de ganhar aquelas estrelinhas da Veja de São Paulo de...
Legal.
Sabe? Não, comer véio. E beber?
Uh-huh.
Pô, 6 meses de casa. O Lierson é um artista, mano.
Foda demais,
aqui,
mano.
Aqui. Pera aí.
Ah lá, vamos ver.
Achei que tá no perfil do Instagram, pera aí.
Então vai, vamos ver. Como foi a situação?
Tem um vídeo aí.
Aí, ó. Mano, isso daí é bagulho de balão, mano. Vamos ver.
Onde um dos clientes esteve.
Vou pôr a música porque não sabe qual é a música e vai dar.
Perfeito, a gente não sabe se dá, né?
Se liga. Olha lá o Paulista, ó.
Olha o Paulista.
Cultura pop.
Mas esse acho que é o dono da hamburgueria, tá ligado?
Ó, tive uma ideia. O cara viu um cara andando de bicicleta no ET.
Beleza, olha lá. Botou no. Olha lá, é balão meteorológico, mano. Aí roubou minha brisa. 300 minha brisa.
Mil pra isso aí, tá?
Calma.
Roubou minha brisa. Roubou minha brisa.
Ah, 9 quilos.
Olha lá. Tá. Ah, eu achei que tinha subido num lançamento, mano. Tá ligado? Eu achei que tinha...
Ah, os caras vão sortear a meinha da NASA.
Ah...
É, eu falei pra você. É.
Porra, aí roubou minha brisa. Ele não entrou em órbita, mano. Ô, o bagulho não entrou em órbita. Que eles estão usando esse termo de órbita? Um barão meteorológico não entra em órbita.
Por isso que eu perguntei pra você o que era entrar em órbita. Será true?
Não, entrar em órbita terrestre, você tem aquele, tipo... Imagina que o astro tá, assim, ó, distorcendo o espaço-tempo ali, assim, ó. No, imagina, pega uma meia calça e estica. Você joga a terra assim, ó.
Ela vai...
Vai fazer... Aí você joga... Imagina que você não tivesse o atrito da meia calça, né? Uhum. Porque você tá no espaço, no... Joga uma bolinha de gude assim, ó. Fum! Aí vai ficar caindo pra sempre, assim, né? Isso é entrar em órbita. É girar em volta da Terra. E o balão meteorológico subiu e desceu, tá ligado? Então, aí, Paulista.
Será que
São Paulo! Tem que fazer, ó, foi pro espaço. Mas não usa o termo órbita na sua matéria.
Eu joguei aqui nas aspas do cara e o cara não falou em órbita nenhuma vez também.
Então, mas eu acho que a matéria fala.
A matéria fala chamou pra dar um clickbait aí, ó.
Não, mas não tem, mano. Quem falou de...
É, tem espaço.
A gente tá no efeito Mandela, ninguém
não,
falou
tá
de
ali,
órbita.
Ó.
Não, tem. Na matéria tem duas vezes eles...
Eles usaram órbita. É, tá errado, jornalista do G1. Rodrigo Rodrigues, tá? Não tem órbita nisso, não.
Quer
fazer micagem, pode fazer, da hora, mas não inventa.
É, o cara do Pérez não falou de órbita, não.
Perfeitamente.
Fica aí a crítica construtiva, tá? Pra vocês arrumar. Atualizada 3 dias atrás. Daqui a pouco a gente dá F5 pra ver se o cara...
Atualiza aí, tá bom? Fala direito os negócios, tá bom? Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, cara.
Entrar em órbita é outras ideias, porque daí, imagina, você tem que estar numa velocidade de, sei lá, alguns 1.000 km/h pra estar em órbita.
Aí,
e aí, pra você fazer essa reentrada depois e que passar pelo... Sabe aquele bagulho que dá dos gases da Terra queimando vocês? Uhum. Você vira um meteoro, mano. Tá ligado? Porra, isso daí ia ser incrível. Eu ia comprar um hambúrguer desse.
Gastou 300 mil e nem entrou em órbita?
Não.
Porra. Só comprar...
Era mais fácil ter mandado o sal pra outro lugar.
Fazer igual o padre do balão, né, mano?
É.
Colocar em um monte de balão e ver até onde vai.
É isso.
Poderia ter contratado a empresa pra o sal que a gente pegou, que já foi até o Titanic.
É.
Aí põe uma empresa legal, que vai até lá e traz de volta.
Olha aí, ó. Legal. Olha
tá vendo,
aí,
ó. Tá vendo? Só que não vai com aquele bilionário. Ah, se bem que aquele lá morreu. Já era.
Eles lá implodiu, né,
mano? Ele lá já era.
Ele lá já era.
Podia ir lá buscar o sal da implosão. Olha que da hora.
Também. Olha, a geleira que o Titanic bateu. E aí você coloca os cubinhos. Não,
aí. Como que a gente saber.
Não, aí é pesado também.
Não, mas como que a gente ia saber qual é? E outro, ia tá salgado, né? O iceberg ia salgado. Ia ter que usar o cubinho pra fazer alguma outra coisa. Fazer uma michelada.
Aí,
bebida que vai sal.
Faz isso daí com Xepa, então.
Fazer, Lierson, vamos fazer a michelada do Titanic?
É muito bad com a galera que morreu, né, não?
Ah, mas em que momento pode passar a fazer piada, tá ligado?
Porque não,
os caras morreram em 1908.
Não, a piada a gente pode fazer, eu acho. Mas o problema é a gente criar um produto em cima, acho que de...
do iceberg que derrubou o Titanic?
É, tipo, o único gelo que derrubou o Titanic, você pode provar na sua caipirinha. Tipo...
É, as pessoas vão falar, ai, que desrespeito, nossa, deve ter alguém muito ofendido, né? O tataraneto da pessoa, ah, para, alguém é de um século atrás. Em algum momento a gente vai poder fazer gracinha, não? Tá bom, gente, ai, de mau gosto zoar o Titanic. Ah.
Não tô falando de zoar o Titanic. É que aí abre um precedente pra, tipo, daqui a pouco a galera tá criando produto com outras coisas.
Não, mas aí é uma questão de bom senso. Titanic tem que desenhar a linha em algum lugar. Titanic pode zoar ou não pode zoar? Pode zoar, na minha opinião.
É que eu... Não vou falar isso.
Que foi?
Não vou falar. Não.
Beleza, ó.
Evite. Eu ia falar que daqui a pouco ia criar umas...
Não, tô zoando,
umas birimbinha...
Biribinha do... Deixa quieto, mano.
Entendeu?
Eu não sei do que você tá falando, mas eu não tô muito curioso, mano.
É bom você não questionar mesmo, ó.
Beleza.
Ah,
por exemplo...
Rojão do...
Não, Load, não. Por que você tá nessa ainda, irmão?
Vamos para as mensagens de hoje.
Pô, mas um bagulho da hora de ter que foi em órbita, aquele disco que eles colocaram músicas, mano. Tá ligado?
Não tá em órbita.
Não tá em órbita? Não. Eu achava que eles tinham mandado pro spa, mas voltou?
Não, eles não
deixaram lá?
Não, eles mandaram. Aquilo lá é a Voyager 2, se não me engano.
E foda-se.
E eles mandaram longe, assim, tipo, vai embora. Ele não tá na órbita terrestre. Ele mandou pro Deep Space, espaço profundo.
Caralho.
Só. Vai.
O bagulho pra ter sido destruído. Ou não?
Não, acho que ainda funciona. Se não me engano, até recentemente eles estavam fazendo um update de software nela. Porque você manda uma mensagem...
Eu não sabia.
É, porque, tipo... Ela
caralho.
Tá... Mano, eu posso estar confundindo as sondas, tá? Mas é alguma sonda muito antiga, que inclusive a NASA tava abrindo vaga de programação, de programador de uma linguagem que é totalmente obsoleta, que nem fazem mais, porque é a dessa sonda.
Ah.
E aí, pra eles mandarem um update de software lá e tal, ela tá... Ela tem os... Como é que chama? Tipo nozzle. É como se fosse um... A pontinha do biquinho do bagulho que solta os... Sabe? Pra ir direcionando ela e tal. Ainda funciona, e tá, parece que tava dando problema, mas ainda funciona. É uma doideira, mano.
Eles não conseguem fazer esse pra ele voltar pra Terra?
Nem foda. Muito difícil. Não, difícil não. Isso é literalmente impossível, de usar esse boostzinho aí pra frear ela agora e fazer ela voltar. Imagina.
O bagulho
ela tá
só...
muitos mil quilômetros de velocidade.
Pô, loucura você pensar que o sinal... Caralho, eu vou agora fazer uma crítica aqui, ó. Vai. Loucura você pensar que esse sinal... Eles ainda conseguem se comunicar, enquanto eu com a Tinha aqui em Jundiaí não conseguia, né?
É, então, tem uma diferença complicado. De quantidade de dados, né? Porque ali eles mandam um sinal de rádio que vai demorar mocota pra chegar e que transmite, sei lá, 3KB, 4KB. Você tá usando pra ver o Instagram,
não,
vídeo
meu,
em 5G,
eu,
tá ligado?
Eu saio aqui do apartamento, vou na padaria, eu tô offline.
Tem dessas, né?
Tá ligado? Só volta quando eu tô em casa.
Mas toda operadora tem dessas. Você falou qual?
A do Blue Man lá.
A do Blue Man Group e a TIM?
É.
A minha Claro também pega assim, a Vivo do outro pega assim. Infelizmente, acontece. Mas a tecnologia que você tem no seu celular é muito maior do que essa sonda aí, por exemplo.
Que adianta ser maior, mas não funciona, não é verdade? É,
tem dessas, né? Tipo... Que adianta ser grandão, mas que não funciona? Né?
Mas também tem as coisas que vai pro espaço, fica pra sempre. Obsolescência programada, né? Só aqui, né?
Só aqui, né?
Só aqui.
Mas daí tá lá, lançou faz 40 anos e ainda funciona.
Lá no vácuo o bagulho.
Aí o seu iPhone... Chega 4 aninhos, a câmera começa, a bateria começa
já
a riar, começa
já
a ficar tudo ruim.
Já era.
E
é você
trocou o iPhone?
Não, mano. Eu vou contar essa história rapidinho.
Conta.
Eu tô no limite do descaso com a minha vida. Eu sou muito descaso com a minha vida, tá ligado?
Caralho, mano.
A Camila voltou de viagem tem quanto tempo, Camila?
Um mês.
Um mês já?
Vai fazer um mês, acho.
Um mês. E eu tava... querendo trocar de celular, a bateria do meu já tava começando a dar um negocinho e pra falar a verdade, mesquinho, mas assim, o novo iPhone ele tem um zoom maior, eu gosto muito de tirar foto do céu, tá ligado?
É verdade, eu vejo os stories que você posta lá.
E aí, o primeiro teste que eu fiz com ele, eu já tirei umas fotos da lua que já melhorou muito e tal, e aí eu falei, pô, da hora, vai, vou fazer isso daí, eu já tinha, não tinha trocado pela última versão, eu tava com, agora tá no 15 o iPhone, eu tava no 13, aí eu falei, bom, então beleza, você vai voltar de viagem, a gente paga muito mais barato, né? Paga, porra, economiza alguns mil reais nessa, né? Então a Camila trouxe de viagem há um mês o bagulho. E só que agora ele é eSIM, né? SIM digital, né? Cartão.
Sim, sim.
Você tem que ir numa loja da Claro pra ativar. Ele tá há um mês desligado. Eu não, tô com o 13 aqui ainda. O 15 tá lá em casa desligado só porque eu não quis ir na loja da Claro ativar o chip novo.
Eu
tá
sei.
Tá lá, mano.
E é louco, porque vira e mexe eu falo, e aí, você vai hoje na Claro?
Fala, não, hoje eu vou.
Faz
um mês, mano. Um mês mesmo. Faz um mês já, cara?
Um mês, mano. Um mês.
Cê...
Nossa, fez um mês e quatro.
Você voltou no dia 27 de outubro. Um mês e 32 dias, mano. Que o celular tá desligado só de preguiça, mano. Olha isso. Que
mas vamos olhar o lado positivo.
Disfuncional, não, não. Lixo humano, velho.
Não, vamos pensar positivamente. Vem comigo. Isso mostra também como você tem um desprendimento com algumas tecnologias e ela não é tão importante na sua vida ao ponto de você parar qualquer coisa pra ir correndo fazer isso.
Tem dessa, mas ela também era papo de uma hora, matava isso, né?
Menos, hein? Eu fui recentemente ali.
É verdade.
Foi 10 minutinhos.
É que saí do meio do mato ali, saí do meio do mato até o shopping, 25 minutos.
Mas na sua cidade deve ter uma Vivo. Assim,
será?
É Vivo que você vai pegar também?
Não claro, sei. Claro. Não sei se tem. Vamos ver. Mas é isso, tá lá para. Mano, é assim. Vocês estão. O Buba tá ligado, chega uns recebidos aqui.
É, verdade.
Fica 3 dias no pacote. Ele fala, mano, você não vai abrir? Eu falo, mano, abre aí. Eu não gosto de coisas, mano. Até eu não ligo com
assim,
as coisas.
Caralho,
mano.
Gente, eu fico muito feliz porque tem essa vibe assim. Que eu, lá em casa é assim também. Chega uns recebidos, eu falo pra Thaís, abre aí, mano.
Ah, tipo, eu não ligo pra coisas.
Não tô muito.
Tipo assim, de vez em quando eu não tô falando que eu não sou materialista, que eu não gosto do produto, eu gosto. Tipo, pô, eu comprei nos últimos 3 meses, eu comprei uns 4 tênis, por exemplo. Só que tênis eu gasto meio sem remorso, porque meu pé vai ser sempre esse.
Ah, tá.
E aí eu posso deixar na caixa, pra daqui 2 anos usar ele, ele vai estar lá. E se vacilar, ele valorizou ainda, porque uns Nikezinho e tal, né? Uns Jordanzinho.
Diferenciado.
É, mas, no geral, eu não sou muito disso, tá ligado? De, sei lá, mano, meu PlayStation tá quebrado faz mocota já. Te emprestei o Homem-Aranha, né, que eu ganhei
é,
da
tá
galera.
Ali,
pra...
eu vou jogar o Homem-Aranha.
É, porque eu não joguei, nem tirei. Tá no plástico, eu sei que tá no plástico.
Eu vi, né? Eu fiquei até com dó de abrir.
Eu tirei no plástico, mano. Porque isso aí, não sou muito desse negócio, não. Agora, um mês com um celular novo na caixa é...
Não, mas é bom, porque...
Daqui a pouco o iPhone lança o próximo já e...
É, então.
Aí você já vende.
Valorizou.
Você pode vender da forma nunca aberta, aqueles lá, nunca aberto, tá lacrado, tá tudo bonito.
Mano, então. O primeiro aí, esses dias, recentemente foi leiloado, né, e vendeu por muito dinheiro, mano.
Ah, é?
Muito dinheiro. Ô, mano, deixa eu ver aqui, ó.
Pô, tem uns bagulho que a gente não tem noção, né, que ele vai valorizar assim. Se eu soubesse, tinha guardado meu Nokia 5200, que foi meu primeiro celularzinho pra vender. Mas ele tava todo fodido também, ele já era fodido.
O primeiro, ó, notícia de julho, um iPhone que tava na caixa lacrado, primeira geração, ele foi vendido, ele é de 2007, ele foi vendido agora num leilão por 190 mil dólares.
Olha isso, nossa, mano. Isso dá quanto em reais, Buba?
Ah, dá mais de uma milha.
É, dá.
Dá uma milha praticamente, né?
Cara, imagina você comprar um produto assim que você guarda ele e fala, mano, isso aqui é... Deve ter a galera que faz
920
isso.
920 mil dólares, mais ou menos. Faz o L agora, era pra ser uma milha, caralho. Faz o L aí, seus otários.
Faz o L aí, ó.
Dólar desvalorizado aí, ó. Se agora você tem um iPhone lacrado na caixa, vai ganhar só 928 mil.
Caralho.
O Nokia do Load, tem gente vendendo por 300 reais.
Puta, perdi 300.
É, chega não chega a ser um 198 pegou, mil, né? Mas beleza.
Mas é, porque o tempo é a inflação, né? Vai. Nokia 5200 era foda, mano. Era foda, os adolescentes nunca vão saber o que quer ter um celular naquela época.
Ah, tá voltando, velho. Os celulares assim, tá voltando, né? Tá voltando de flip.
Ah, sim.
Daí, não digo nada se não começar a voltar essa estética, esse design assim de antigamente.
Sim.
Queria pois que voltasse meu cabelo nessa geração aí
também. Ah, é foda, vai. É dos caras que elas gostam mais, né? Vai. Keep telling yourself. Vamos lá. Jean San disse, salve dessa letra show. O comunismo deve estar na CCXP e em todos os grandes eventos. Como diz o poeta, entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Salve pra galera de Salto, interior de São Paulo. Tamo aí, Jean. Obrigado pela mensagem. É isso, velho. Tem que tomar os espaços, mano.
Exatamente.
Esse não é mais seu, ó.
Subiu. Tomei pelo seu rádio, você nem viu.
Girgis Gonçalves disse, mas serião agora. Santos, Vasco e Corinthians têm as histórias mais bonitas do futebol brasileiro. Totalmente ligados a minorias e classe trabalhadora. Vale a pena dar uma conferida aí, tá? É isso, Girgs. Obrigado pela sua mensagem, tá? A Cristiane Biazin disse, passando para divulgar que o governo publicou o decreto 11.784 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para ações de valorização e fomento da cultura hip hop.
Ó.
Projeto de lei, hein?
Que foda, hein? Caralho.
Decreto de lei para ações de valorização e fomento da cultura hip hop no Brasil.
Pô, importante pra caramba, hein, mano? Você parar pra pensar o tanto de pessoas que o hip hop já salvou, tá ligado?
Nossa senhora.
Centros culturais, saraus e outras coisas.
Já tinha passado da hora de ser valorizado pelo tamanho que tem, sim, né, mano?
Não adianta não, Alckmin, seu vacilão, ficar fazendo fotinha aí, com bonezinho, videozinho, dando aniversário de 50 anos de hip hop, não faz merda nenhuma.
É isso mesmo.
Porra.
O Guirgues Gonçalves, ele tinha mandado outra mensagem, na verdade. Acho que a galera
deve ter entendido nada.
Ele fala, salve Série B! Load, isso aí mesmo. Santos é um dos maiores do mundo, tem que respeitar. Corinthians ficou pianinho depois do 5x1 do Bahia. Ô, Griggs, mas se a gente vai falar de 5x1, eu sou obrigado a lembrar do 7x1 que nós meteu em vocês uns anos atrás, mano. Vai falar de goleada com o Corinthians, você é santista, vai falar de goleada com nós. Vou te lembrar do eterno 7x1 que nós meteu em vocês em 2009? 2009, se não me engano? 10, 11, 12, sei lá, nessas épocas aí, mano. Mas essa é a mensagem do Griggs, certo? Depois ele fala, mas sério, Santos, Corinthians e Vasco, as histórias mais bonitas do futebol brasileiro. João Paulo Anselmo disse: salve dessa letra, show! O que o Romero salvou nós ontem foi putaria, mano. Abençoado, iluminado. Dois gols de cabeça, de desvio de cabeça igualzinho. Cauizão, Natal chegando e você falou uma vez que gosta de pudim de pão. Troca o pão por panetone, chocotone e depois você me agradece. Oxe. Fazer um pudim de panetone.
Ah, de panetone. O foda é que não sobra, mano, panetone pra você fazer essas paradas.
Vai comprar só pra fazer, mano. Receita. Mas fica a ideia do João Paulo aí, João Paulo Anselmo.
Ia ser interessante, hein?
Tamo junto, família, venceremos.
Aqui a gente
João Paulo
é time chocotone.
É, verdade. É.
Ah, mas pra fazer um doce desse eu também sou muito mais chocotone, né? Mas eu acho que o panetone tem seu valor, mano. Porra.
Ah, todos são bons.
Tinha que ter o pane chocotone, né?
Meia-meia?
Porra!
Ia ser foda, hein?
Né?
Caralho, meia-meia.
Fica a ideia aí, ó. Meu momento Steve Jobs. E a ideia aí, vocês fazem agora. Olha quem mandou mensagem, o Wagner Loud. Porra.
Olha aí, ó.
O Loud, parceiro do Loud no projeto do Rap em Quadrinhos, disse o seguinte: salve, meus manos. Loud na área, lembrando que hoje começa a CCXP. Espero todo mundo na mesa J07, J7, tá?
Bora lá.
Tá o Loud lá, ele vai levar prints, pins, artbooks e muito mais. Tamo junto, amo vocês, saudades, Load.
Tamo junto, mano. Faz tempo que a gente não se tromba, acho que vai fazer desde a CCXP... desde a Prefacon. Foi em junho, eu acho.
É, já tem uns meses. Bom, tromba ele hoje lá na J7, certo? Não, Artists Alley, o Loud tá lá na J07, certo, mano?
Olá, valeu, sim, parceiro, ver você e te dar um beijo.
O Alan disse, salve CLB, se liga nessa ideia, Buba. Todo programa, cada um leva uma notícia surpresa fora da pauta pra comentar. Que tal, hein? Que tal, hein? Pode ser interessante, tá?
É.
Pode ser interessante.
É que às vezes a gente fica caçando notícia aqui, né? Tipo assim, teria que ter mais...
Mas eu tenho uma notícia surpresa do Léo Dias, mano.
Eita.
Mano.
Deixa pra amanhã.
É sobre... Não, é tão bestinha que eu vou te falar uma frase. Você quer terminar o programa, né? Vamos embora.
Não. Porque, né? Daí tem uma notícia a mais amanhã, porque... O Round 6 é a única coisa que tá na thumb e a gente não falou.
Ah, tá, mas amanhã a gente tem duas notícias coreanas, então. Que é Round 6 e o True Crime da menina.
É verdade, é verdade.
Falou você que gosta de se maquiar ouvindo True Crime. Essa notícia que vem amanhã é pra você, tá?
Toma.
Suas psicopatas.
Suas malucas. Tava...
O quê?
O jeito que você falou me pegou muito, muito desprevenido, mano. É uma notícia sobre traição que o Léo Dias fala. Sabe, você viu essa notícia?
Não vi.
É que um cara foi flagrado traindo o marido numa festa. Foi o Léo Dias que foi flagrado. Você achou que ele ia dar notícia? Não, ele é a notícia.
Olha aí.
O Léo Dias foi flagrado.
Da caça do caçador.
E aí, Léo Dias, você vai dar o papo furo? Pera aí, calma aí, pera. Vamos embora, vai, mano. Amanhã a gente fala mais sobre tudo que ficamos devendo, certo? Esse foi o Dessa Letra Show.
Calma, calma. Camila, daqui a pouco o programa vai estar no nível onde eu vou estar... Hã? Hã? E aí o Cauê vai estar...
Esse foi o Dessa Letra Show. Certo, Buba? Certo, Load?
Certo.
Certo, tamo junto. Ó, hoje, se pá, estaremos na CCXP, hein?
Eu tô pensando em dar um colão mais tarde lá no Arts Zelle e comprar umas artezinhas.
Pô, o Paulo Moreira tá com um pin da hora, hein?
Pô, o Paulo Moreira, uma das coisas que me deixou felizão foi quando eu tava lá no Sana, em Fortaleza, ele me trombou, ele fez, oi, aí, tudo bom? Vou te dar meu livro. Eu falei, nossa, eu ia comprar, hein, Paulo? Que bom que você me deu, me autografou e tudo, muito foda. Quem sabe, você vai estar no Spoiler Night hoje.
Vou estar todos os dias lá, se Deus quiser, e ele há de querer.
Eu quero colar, mas hoje chegou a minha compra de Black Friday, né? Eu comprei uma TV gigante.
Uma TVzinha.
Se eu vou falar o bagulho, olha a hipocrisia.
Vai demorar um mês pra abrir a TV, velho.
Aí o cara tá usando a desculpa agora da TV, mano.
Acabou de falar que não liga pra... Mas, minha TV atual tá azul, né? Eu já falei, eu não tô doido pra ver uma... Tô doido só pra ligar a TV e ver cores normais.
O cara tava assistindo tudo como Avatar, né? Era tudo no universo, mano, de Avatar.
Eu assisti, por exemplo, esses dias o filme Fargo, né? Eu reassisti, que se passa todo na neve.
Sim.
E eu lembro que o filme era branco, não era azul, mano. O filme tá todo azul, mano. Avatar Fargo. Tava estranhíssimo.
Caralho.
Quem sabe, talvez eu vá pra CCXP. Eu tô dando um pouco de preguiça também, né? Longe pra porra daqui.
Longe,
né?
Pra porra. Porra, velho.
Mas vai valer a pena, mano. Você vai dar uma volta, vai estar tá vazio hoje, a Spoiler Night
não tá vai estar tá vazio.
É, não... não
toda
é.
Spoiler Night, você tá ligado que você vai fazer meet and greet também na Spoiler Night, tá ligado?
É.
Normal, normal.
É, legal.
Faz parte do processo. É quem legal. Sabe, acho que eu vou. Se pá, eu vou.
Tem que gravar antes, só.
Aí, ó. É, já não vai mais. O Cauê não faz mais do que duas coisas no dia.
Não consigo, não consigo. Honestamente, não consigo, tá bom? É se eu tiver que, mano, pagar um boleto no dia, eu não consigo fazer mais.
Segunda que vem a gente começa na academia.
Ah, é verdade, tá? Fazer maromba vem aí, tá bom? Fazer maromba vem aí, tá bom?
Ok, ok.
Aí, mano, se eu já sou insuportável assim, gordo calvo. Imagina eu gostoso, mano.
É, tem uns rap não, maromba, mas... a gente começa a ouvir rap maromba.
É, eu vou ouvir rap de anime,
não,
mano.
Não, ouvi rap maromba do do Léo
Stronda.
Tá ligado? É.
Caralho, mu, não é mu, mano.
Que isso? Chamou o cara de cu.
Não, como que é?
Vamos embora?
Bora.
Falou, rapaziada!
Valeu!
Tchau! Tchau. Yeah.